Tá no ar, mais um podcast Locadora. Você pensou que não ia ter essa semana, mas teve. Vai ter uma mudancinha aí, que vai começar a lançar o podcast na sexta-feira pro corno do editor ter tempo de editar, né? Não ficar nessa pressa de sair as coisas e tal. E a gente acabou vacilando aí ultimamente, não gravando uns. Mas estamos aqui de volta e hoje o tema vai ser porradinha, a lutinha, né? Você que já viu a porra do tema título aí no MP3, então já sabe, né, quase. E comigo aqui estão o Belo.
Vou jogar no fliperama lá da esquina hoje.
O Bumo.
Valeu, eu ia usar essa, ainda bem que... eu ia te quebrar, mano. Ia ficar uma situação jovem nerd, né?
E o Keno, né?
Pode mais uma ficha aí, porra.
Desgraça. E vamos pra luta. Como é que é? Vamos para o encontro do mais forte.
Exato.
Tá, eu acho que não teve e-mail, nem comentário no site, e nem resposta aos tweets. Deixa eu ver aqui.
Fazer aniversário esse mês de agosto, não, cara?
Nossa, né? Vamos mandar um salve aqui pra, não sei, né?
Fiz aniversário, se for seu aniversário, aí você que faz aniversário no agosto, mês do desgosto, né? Boa sorte. Sacanagem. Pô, caraca, nenhum dos nossos faz aniversário em agosto. Que vergonha, cara. Depois só tem.
Que vergonha. Tipo, caralho, essas pessoas não nascerem em agosto, né? Que coisa mais.
Que vergonha. Taurinos, né? Acho que é Taurinos o signo aqui. Depois eu vou ver com a minha cartomante aqui. Cartomante, né? Nem ela que viu o signo. Né?
Ah, se quiser acessar o site lá, é o locadoratv.blogspot.com. Temos também o nosso Twitter, que é @locadoratv. Se quiser falar com cada um de nós, tem lá a sessão Fale Conosco, que daí você pode falar com o pessoal daqui individualmente no Twitter e etc.
E aí?
Toda semana a gente fazemos também, porque não sou só eu que posto vídeo, mas sempre rola pelo menos alguma coisa lá, nem se for tipo um vídeo de um minutinho falando que o Steam de computador tá com bug, entendeu? Que tu não consegue jogar com todo mundo, mas sempre tem um vídeo lá durante a semana. Vamos pro podcast, né? Vamos começar a lutinha aqui.
Dá pause aí.
Dá pause aí. Dá pause não. Pause não, né?
Pré-start, né?
Dá pause, cara, na giratória da Chun-Li aí.
É, vocês falam isso, mas no fliperama não tinha pause não, hein, mano. Queria ir no banheiro, segura aí, fecha as pernas e vamos até o final, mano.
O que me deixava puto não era no arcade. Pô, o arcade não ter pause é plausível, né? Afinal, né, o cara tem que ir lá jogar. Mas, pô, no Super Nintendo, cara, eu lembro que tinha um jogo... Ah, agora vou ter que fazer tal coisa aqui, daí, tipo, não dá pra tu pausar. Acho que era Mortal Kombat 2, só dá pra tu pausar na hora que fazia aquela transição da torre do Shao Kahn, saca? Ele só podia pausar naquele momento, senão, tipo, ah, meu Deus, tem alguém na porta, tem que atender. Daí, tipo, ih, fudeu, vou apanhar pro Motaro aqui. Tu vai ter que apanhar pro Motaro e voltar lá pra dar o start pra continuar, né, o jogo. Senão, da Game Over, começar tudo de novo. Pior que Mortal Kombat é um jogo escrotíssimo, né, com tu jogar ele, tipo, no arcade, porque, né, aquela ia roubadíssima e tal.
Pô, vou te falar que eu gostava do primeiro bastante. O segundo e terceiro foi mais difícil de ver a máquina, mas o primeiro tinha em todo canto, acho que duas máquinas assim de luta fichinha.
De máquina pelona.
É, cara, não, eu não lembro se vocês chegaram a pegar assim do arcade mesmo. Pior que essa porra dessa máquina tinha uns sons, assim, que ela fazia no automático, né? O Street Fighter não tinha isso, só ficava rodando lá, dependendo de quem configurar essa máquina aqui no Rio. É, quando lá na minha rua, geralmente eram os mesmos caras que levavam, o cara manjava um pouco de lá nas configurações, né, e mexer. Então tem como você deixar a máquina sem som na hora ali que tá passando a demo, né? E do Mortal não, mano. Acho que era um pouquinho mais complicado. Tipo, do nada a máquina tava lá e fez trum. Aí aparecia a imagem do Goro, né? Caralho, mano. A máquina já começava o terror antes mesmo de você jogar, né? Mas era uma máquina assim, é foda. E cara. Eu acho que de dificuldade mais foda mesmo era CNK, né, cara? CNK...
Não, pô. As da Midway também. Porra, eu cheguei a jogar o MK1 como belo. E eu acho que cheguei a jogar o MK3. A única coisa legal do Mortal Kombat é que, pelo menos ao contrário das máquinas da SNK, ele ainda te dava uma aliviada até certo ponto. Acho que depois do terceiro boneco, que aí o negócio virava um inferno na Terra. Mas antes disso, agora da SNK não, cara. Dependendo de qual jogo você pegar, você já tava fodido, né?
Só que a dificuldade, assim, extrema, não vou falar que a gente não... Eu gosto assumir pra vocês, acho que é meio masoquismo. Mas eu gosto muito de jogar no último nível. Tipo, fui jogar lá o Rival Escudo, né? O Project Justice. Eu já botei logo no 8, eu falei, ah, quer saber, legal, vamos ser feliz. Deixa isso aí, deixa a máquina roubar mesmo, que eu sei que é isso que ela vai fazer. Quem joga pensando que aquilo dali vai te melhorar em alguma coisa pra você jogar contra os outros, você tá se enganando, entendeu? O da máquina totalmente não tem... São padrões muito loucos, entendeu? Não é o padrão que um ser humano faz.
Sim, mas aí...
Mas, tá. Tipo, eu gosto, eu sou meio masoquista, eu gosto.
Sim. Mas aí que tá, até te ajuda a dar uma melhora. Logicamente você não vai aprender a fazer combo e tudo, mas talvez você melhore mais não só a defesa, né? Dependendo de como a máquina vier te atacando. Mas, tipo, por exemplo, em versões caseiras de console, você botar no nível mais alto, principalmente até nos jogos da SNK, tinha muito esse negócio, né, do nível 8, né? O expert. Tipo, o jogo ele não ficava tão difícil, ele só ficava mais técnico. Ele ficava mais difícil se você botasse no Very Hard, alguma coisa do tipo assim. Então, e aí mesmo assim, os níveis mais difíceis da versão console, eles ainda davam uma aliviada. Não era uma parada muito, meu Deus, que troço extremamente difícil. Ao contrário do que era no arcade, né? Que no arcade ele lida com a questão do dinheiro, né, cara? Quanto mais o cara gasta, quanto mais o cara perde, melhor é pro malandro que tem a máquina, né, cara? Que o cara vai gastar.
Ó a loot box aí, ó a loot box.
Exato. Agora, não, na versão caseira, porra, tu não pode se dar o uso de fazer um jogo extremamente difícil, principalmente nos níveis normais, porque, porra, se você depois for lançar uma continuação daquele jogo, ninguém vai comprar essa merda, cara. Porque senão... Senão, pô, não vai se divertir.
Tá falando um ponto importante também, que muito tempo circulou os fight games, hoje, assim, por jogos que a gente deve comentar mais na frente, meio que isso se afastou, né? Que antigamente, eu lembro muito na minha época de moleque, quem jogava, tipo, jogo de luta e jogava bem, tipo, a distância que você fazia do resto da galera era muito grande, entendeu? No meu bairro lá. Que até comentar aqui pra vocês, acho que eu já falei isso uma vez, mas o fliperama me lembra até de vez em quando, não sei se vocês já viram antigamente com os Beatles, né? Olha só agora a comparação Beatles e fliperama. O Paul McCartney, eu acho que ele comentou que antigamente quando eles aprendiam um riff novo, uma nova nota, eles andavam, tipo, ah, tem um maluco lá no outro canto da Inglaterra que, tipo, sabe fazer um som diferente. Ali eles iam até o outro canto da Inglaterra lá pra ver isso. E o fliperama tinha um negócio muito parecido. Tipo, se você jogasse bem o Street Fighter dentro ali do teu bairro, tipo, não é só porque você era bom, mas o jogo de luta parecia que ele afastava quem não jogava nada. Tinha aquela galera que sempre ficava girando o controle e apertando pra acertar os 6 botões ao mesmo tempo, dando aquelas porradas, né, na manete. Mas, tipo, ele tinha esse bagulho que muita gente afastava muita gente. Quando eu ia jogar jogo de luta, geralmente em casa, com os amiguinhos, quase não tinha muito colega assim que queria, meu próprio irmão, porque eles achavam que não era pra ele. Hoje em dia isso mudou. Claro, é mais fácil com questão de autocombo e o caramba, né? Mas... Porra, era uma distância, assim, foda, né? Fliperama era de luta, pelo menos era pra pouco, né? Pelo menos era o que muita gente pensava na época.
Aquele negócio, você precisa de um incentivo, né? Muitas vezes o cara que tá começando, ele pode até, durante o jogo, ele melhorando cada vez que ele for jogando, tudo mais, ver a taxa de aprendizado dele. Só que é foda, por exemplo, você entra no, querendo ou não, os arcades, eles eram uma parada competitiva, né? Principalmente as máquinas de luta, né, cara? Eu já tive muitos problemas, né? Era que eu queria, sei lá, jogar o Street Fighter Alpha sozinho. E sempre vi um filho da puta e apertava o Start, né? E aí a porra da máquina ela entrava no modo Versus, né?
Pô, eu acho que eu era esse filho da puta.
É, cara, não, pior de
tudo. Eu sempre me amarrei nos contra.
É, pior de tudo que eu me irritava, cara. Porque, tipo, eu aí lutava com um cara e eu ganhava. O cara, tipo, o filho da puta não saía da máquina. Eu ficava muito, muito. Mas, tipo, pra quem é iniciante, realmente, você chegar lá e aí, pô, vai lutar com um cara que não vai deixar nem você respirar, nem você tentar um golpe, nem nada, porra, não vai ficar legal, o cara não vai se sentir confortável, principalmente porque depois dele perder vai ter mais uma porrada de gente atrás dele querendo jogar, talvez até pessoas que joguem melhor do que ele, então realmente isso desmotiva muito. As versões caseiras dos fight games acabaram realmente moldando um pouco mais a galera que curte o jogo de luta, exatamente por isso. A galera de arcade, como o Belo colocou, era mais a galera que era rápido mesmo, né? Que era o cara que era foda, jogava bem e tal. E aí ele ia lá, tirava o contra com os outros caras e ficava por isso mesmo. Agora, realmente, a galera que era mais ou menos era melhor se ficar com o console caseiro. Tá? Tanto que eu mesmo, como eu não sou o wise do jogo de luta, né? Eu, quando eu consegui o PlayStation 1, cara, a maior parte de jogos que eu joguei no PlayStation 1 foram jogos de luta. Eu joguei a série Alpha, do Street Fighter todo no PlayStation 1. Porra, joguei Guilty Gear, joguei jogo de luta de anime, joguei os Street Fighters. Então, tipo, pra mim ali, principalmente na época do PS1, os arcades já estavam em baixa, né? Você já não achava muito ali. Mas, por exemplo, muitos dos jogos que são renomes do arcade, eu joguei todos eles no PS1, cara. Então, tipo, era essa parada. Era uma parada muito mais cômoda pro cara que era ali de ruim pra mediano, né? Então, tipo, tem esse ponto. Se você ia no fliperama, porra, tu tinha que ter um... Se fosse jogar um jogo de luta, tu tinha que ter pelo menos uma habilidade ali um pouco alta, né, cara? Pra não passar vergonha, né?
Pô, eu lembro quando eu fui jogar, eu joguei Marvel, né? Pô, fiquei, cara, a série Versus na época da isso é uma parada interessante, né, a gente comentar. Hoje em dia é muito comum, muito até por causa dessas questões de DLC, a gente vê o Negan aí no Tekken 7, e tipo, viu aí na Evo desse ano, né, o Haomaru lá do Samurai Shodown entrando no Soul Calibur, só que isso não era muito comum antigamente, que a gente tinha diversos, assim, era a série muito de Street Fighter versus Marvel versus X-Men, né, que eu acho que foi o primeiro. Porra, eu lembro que quando saiu o Marvel versus Capcom, eu fiquei, caralho, louco, acho que já contei essa história aqui, né, aquela máquina colorida, bonitona, era vistosa, assim, grandona, né, e eu fui jogar, e aí eu lembro que uma vez eu fui rolar um versus com um cara até que estudou comigo lá na Azevedo Júnior, ali em Cascadura, quem aí é conterrâneo, né, vira e mexe, isso é incrível, né, parece alguém que, porra, eu sei onde o cara passou, fui lá no Tentudo, que eu comentei, mas na locadora Máximos, que tinha lá em Cascadura, pô, o cara foi jogar comigo, quando ele sentiu que eu tava no Easy, né, que é aquele autocombo, ele, pô, cara, tu tá jogando no Easy? Porra, vou falar que quando ele falou isso, eu me senti humilhado, mano. Caraca, cara. Eu achava que era o jeito de jogar. Ele, pô, cara, não é assim, não. Aí o maluco me deu umas novas, aí falou, cara, tem como você fazer o combo sozinho. E aí, ali foi a primeira vez que eu falei assim, caraca, dá pra você fazer os combos, entendeu? Que combo pra mim, cara, era aquele negócio que tinha no Street Fighter 2. Que a gente até passou aqui batido, mas o Street Fighter 2, o que aconteceu? Pra quem não conhece a história. Se tiveram, acho que mais de 4 versões desse jogo, né? E eu acho que foi quando chegou ali na... A que você podia jogar com o Sagat, com o Bison. Acho que era no Google, se não me engano.
E tinha lá o...
É, era... Ou era Turbo, ou era uma antes dessa, que você conseguia dar um combo com o Horyugen, que eu acho que com quem você dava um soco e dava o Horyugen, ele fazia ali uns 4 hits. E aquilo dali na minha cabeça sempre ficou, ah, o combo é isso, eu dar um soco e dar um Horyugen. Simplesmente era. Só que quando eu comecei a jogar X-Men vs Street Fighter, quando eu comecei a jogar essa série Versus, eu vi que combo era outro ritmo, cara, que nem que jogava pro alto, te espancava e o caraca. Só que eu acho que depois do X-Men vs Street Fighter vem o Marvel lá. Street Fighter vs Marvel, que tem essa questão do, já tem um auto combo ali mais simples, e no Marvel vs Capcom eles melhoram isso, e pra mim, porra, tipo, eles colocaram isso, né, pô, legal, agora o combo é só ficar apertando o soquinho e só ir caminhando, né, indo atrás do cara, a gente tem hoje no Dragon Ball FighterZ, a gente tem hoje numa caralhada de jogos, e aí o cara me mostrou isso, aí, porra, quebrou pra mim ali um paradigma de, caraca, o que que é combo, o que que é coisa. E só pra complementar, Ken, você tava falando da questão dos jogos e arcade, eu lembro muito assim, antigamente, que... Muito antigamente, né, eu fico falando assim pra você, até que eu tenho 60 anos, mas eu lembro que antigamente tinha uma diferença enorme de você tinha o jogo em casa e você tinha o jogo no fliperama. Tipo, quando eu joguei o Final Fight no fliperama e depois eu fui jogar a versão de casa, eu falei, caralho, tipo... É diferente, entendeu? Muito. Tem alguma coisa aqui
que... É sempre a diferença. Eu acho que até a época do Super Nintendo, né, que houve mais esse esporte do arcade, você vê que a versão do arcade era melhor. Quando passou pro PS1, sim, a versão do arcade ainda era melhor na questão gráfica, mas, por exemplo, a versão caseira, ela...
Já era bem melhor, era mais... cara.
Não, mas, pô, por exemplo, tu pega, por exemplo, pra jogar um KOF 98 do arcade, pô, compara com um KOF 98 do PS1, pô, em questão de gráfica, o KOF do arcade é melhor. Mas, em compensação, o KOF do PS1, ele tem mais extras, ele tem um modo de prática, ele tem lá as galerias. Então, tipo, isso que eu acho que foi uma parada legal quando começou a ter essa migração dos fight games de arcade para os videogames caseiros, né, cara? Porque começou a... Tipo, você tinha que trazer um conteúdo a mais para a versão caseira. Então, tipo... Tinha vezes que, cara, você agora você tem novos personagens dentro da versão caseira, você podia habilitar o último chefe e depois de só derrotar ele. Tinha galeria, como falei, tinha um modo prático, cara. Você poder praticar com seu personagem favorito, pô, é uma mão na roda, é uma parada que. Tanto que até hoje tem nos jogos de luta, né? De você poder.
Eu tinha um modo só de você poder mexer nas configurações, cara. Quantas vezes eu joguei KOF 97 e 98 com a barra de especial sempre cheia. Sim. E aí tinha aqueles facilitadores nos botões de você mandar especial. Cara, a gente fazia isso com um jogo japonês, mano. Eu nem sei como é que se botar hoje, eu ligar aqui pra jogar, eu não consigo, velho. Entendeu? A gente faz isso no jogo japonês. Tinha realmente essas coisas que você só via nas versões lá do Neo Geo, né, cara? Que o Neo Geo era caro pra cacete, ninguém tinha esse coisa. Eu acho que o Neo Geo eu vi uma vez só numa Pro Games aqui do Rio e tal, e porra, era caro pra jogar também, né? Mas, tipo, era um videogame muito caro e que tinha essa experiência, tipo assim, o que você jogar no fliperama é a mesma coisa que você joga no Neo Geo. O Neo Geo sempre teve isso, mas era um videogame até muito caro lá fora. A gente aqui só foi sentir por isso. Cara, o PS1 ainda tinha muita questão, o PS1 e ali o Saturn também. Você ainda tinha uns loads demorados, sim, assim. Mas tu não sentia porque tu só tinha isso na época, né? Você não tinha uma noção, mas quando foi pro Dreamcast PS2, aí acabou, cara. E realmente matou o arcade. Matou os arcades, assim, pra gente daqui também, porque você encontra um outro aqui no Brasil, lá no Japão, a gente sabe que ainda é uma cultura que existe, da galera ir lá final de semana, jogar e tudo.
Mas eu acho que bem menos do que era no
não, sim, da... bem menos do que a gente vê lá no High Score Girl, né?
É isso.
Essas versões caseiras, quando começaram a sair, a gente tá comentando aqui, né? Eu lembro muito que vocês devem ter jogado também depois, mesmo não tendo console na época, de Samurai Shodown, Fatal Fury, que a Takara, né, fazia lá os portes. No PS1 já eram as próprias empresas, né? Não tinha muito essa de coisa, né? O Street Fighter Alpha mesmo, quem tu comentou, cara, eu acho que o tem o Alpha 1, o Alpha 2, e eu acho que tem um Alpha 2,5, alguma porra assim, né? Eu acho que essas três versões tem pro PS1, cara.
Alpha 2 Gold, alguma coisa assim.
Essas três versões tem pro PS1. Cara, o PS1 teve aquela versão do Street Fighter 2 que você podia jogar com a Akuma, se eu não me engano.
Teve.
Cara, teve muita coisa do jogo de luta. Cara, o PS1 pra mim era foda. Além de ter conteúdo que a gente pouco via no arcade aqui, né? O próprio Rival Schools. Pô, a primeira vez que eu joguei o Pocket Fighter foi no PS1. Isso. Um jogo excelente até hoje, né?
Acho que a gente chegou, pelo menos eu, pelo menos, nunca vi aqui no Brasil. Acho que não chegou a ter máquina do Pocket Fighter pra arcade.
Chegou, cara, eu cheguei a jogar. É, o negócio das máquinas aqui é que a gente não sabe a qual ponto. Tinha um videogame lá dentro, rodando a parada, ou se realmente era uma placa, coisa. Mas teve sim versão de arcade. Teve sim versão de arcade. Mas, tipo, você tinha, na época do PS1, você já tinha esses jogos com facilidade, pelo sucesso que o PlayStation fez e pela mídia ali, né? Poder rodar o áudio, tudo ali de forma mais original. Então, você tinha muito dessas coisas. Mas eu lembro, assim, que o Dreamcast, pra quem é fã de jogos de luta, é um pouquinho mais antigo, tipo, o Dreamcast foi o console e depois no PS2, que o Dreamcast, a SEGA faliu nesse termo de... É foda falar a SEGA faliu e ela tá aí até hoje, né? Mas a SEGA tomou lá aquela porrada em relação a consoles e tal. E aí o PS2 ficou com muita coisa que era do Dreamcast. Tipo, a gente tem o Guilty Gear X, que saiu pro Dreamcast, foi o maior sucesso. Saiu o PS2, o Marvel 2, né, o Marvel vs Capcom 2, o Capcom vs NK 2, o Street Fighter Third Strike, depois ia ganhar uma versão lá num Collection, o PS2. Então o PS2 se alimentou muito dessa forma. Mas, pô, o Dreamcast foi um puta console, assim, em questão de luta. Pô, quem jogou na época o Soul Calibur 2 no Dreamcast...
Não, cara, Soul Calibur 1 já
é. Era Soul Calibur. E tinha um que eu achava assim.
Mas o 2 não tinha pra Dreamcast, não, cara.
Então é um, né? É um no Dreamcast, o 2 veio acho que pra GameCube, não foi?
Não, o 2 é pra GameCube, Xbox e PlayStation 2.
Então. O outro também, na época do Dreamcast, que era foda, assim, de jogo caseirão, era o Doa Quem Doer, né? O Dead or Alive do Dreamcast também.
Cara,
era um...
É, o Doa ele é uma parada complicada. O Doa ele só começou, acho que pelo menos aqui, não sei, lá no Japão. O Japão já devia ser sucesso, porque era mais uma das 104 mil máquinas que tinha lá. Mas aqui no Ocidente, eu acho que ele só começou a realmente chamar a atenção quando ele começou a aparecer pro PlayStation 2, né? Que aí já é a versão do Doa sexualizada, né, cara? Porque as primeiras versões...
Dreamcast, acho que já era. Você já tinha os peitinhos que balançava, acho que a roupa já rasgava.
Sim, porque o início do Doa, ele é meio muito parecido com, acho que, o Virtual Fighter, ou do Tekken, eu não lembro. Agora que a gente fica parado, meio poligonal e tal e tudo mais. Aí depois que sei lá o que deu no Naruto, que os gráficos começaram a evoluir. Cara, eles, não, vamos fazer aquela parada maneira aí, bota essa mina de biquíni aí, que vamos ver o que acontece.
É, mas o Doa, eu acho que ele faz mais sucesso depois no Xbox, que eu acho que o 3, o 4, que tinha meio que a parada de... Eu não lembro se eles são exclusivos, mas eu lembro que tinha um certo lobby, assim, tipo, Dead or Alive, o jogo do Xbox, né, e já aproveitar que já tinha o Ninja Gaiden também, que era da Koei Tecmo, né, no caso. E eu lembro que até tinha uma roupa de nem a Master Chief, né, mas aqueles soldados Spartan lá, que a mulher lá, que daí tem ela no Dead or Alive, acho que no 4.
Sim, você não acha que teve essas paradas mesmo, mas tipo, uma parada de um jogo que ele começa com uma ideia de, mas um dos 2.500 contos, isso é uma parada que existe muito dentro do universo do fighting game, né, que sai um jogo, ele faz sucesso, e aí começa a surgir cópias daquele jogo. Acho que o próprio Street Fighter 2, ele tem essa questão, né? Quando o Street Fighter 2 surgiu, ele chamou a atenção da galera, todo mundo quis jogar o Street Fighter. Até hoje, nos jogos de luta, o Street Fighter 2, ele é um ponto marcante dentro da história dos videogames. E a partir dele começou a sair... Veio o Fatal Fury, mais pra frente viria o Art of Fight, viria o KOF... O próprio Street Fighter iria evoluir, mas sempre tem essa questão, né? Vamos fazer cópias daquele jogo que fez sucesso e botar as nossas paradinhas.
É que meio que aquela coisa, tipo, que isso aí virou a base, né? Que nem, sei lá, o Mario virou a base de jogo de plataforma. Daí, sei lá, lançou o Sonic e deu uma ideia mais diferente, assim.
Sim, não, mas daí... pô, tinha umas paradas nos arcades que, pô, cara, eu te falo, a questão do jogo que puta que pariu, cara. As paradas muito aleatórias, cara.
Pô, a gente joga direto algumas coisas avulsa no Fight Cage e né, a gente fica naquela, putz, copiar Street Fighter na cara, assim, que sei lá como é que é. É um da Data East lá, o que tem o Rasputin, se não me engano.
É o, não, aquele lá do, não sei o que lá, World Heroes, não?
Não, daí não é da Data East.
Não é Fighter Story não, cara? Não,
é Fighter Story lá, que é o
Carnage.
Ah, sim.
É, daí a gente vai jogar tipo aquele Galaxy Fighters lá, que é um bagulho mais diferenciado, mas também é horroroso, né? Então...
Galaxy Fighters é uma sacanagem. Pô, um desses que eu lembro, assim, apesar de ele ser um jogo de luta bem diferente, foi aquele que o Belo apresentou, que era o Waku Waku 7, né? Cara, que tipo, um jogo eu olhei aquele jogo, não, cara, valeu.
Aquilo dali é um animizão do caramba, né? Um jogo totalmente...
Mas o Waku... O Waku Waku 7 não tem nada de bizarro assim, fora o design dos personagens e algumas
coisas. Cara, aquilo é tudo aleatório. Um monte de porra isso, entendeu?
E tu fica falando isso, como eu disse, na época dos arcades, cada fliperama que tu e alguém falava assim, pô, tu já foi jogar, tipo, lá no fliperama, do outro lado da escola? Aí tu chegava lá, era uma surpresa. Teve numa dessas minhas idas, que o cara falou assim, pô, tu já foi jogar no coisa e tal? Pô, parecido com o Ryu, com quem? Tinha um cara que, ele falou assim, tem um índio que dá um chute e sai um touro. E eu, caraca, tem um índio que dá um chute e sai um touro? Pô, quando eu fui jogar, era aquele Power Instinct, né? Que depois a gente ia ficar sabendo que o nome é Chapéu Matri Melee, né? Que até um jogo.
Não, muito o nome bom. Da série é Power Instinct.
É Power Instinct.
Só um jogo da série que é o Matri Melee.
Ah, tá. Aí que eu joguei esse. O que o cara tinha comentado realmente era verdade. Não, tem uma velhinha que te dá um beijo e fica mais nova. E quando eu cheguei lá, eu tomei esse golpe. Pô, tinha muito jogo esse de lutinha assim. Meio bizarrão. Esse jogo, inclusive, eu gosto bastante, hein, cara. Tem um poste do Super Nintendo, joguei pra caramba.
Sim, aí é um bom jogo, cara. Eu, desgraça, fiquei pra jogar no caso, o Matri Melee, né, que deve ser o terceiro ou quarto da série. E, pô, realmente, é um jogo diferenciado. Ele não é um clone do Street Fighter, um clone de alguma coisa. Ele tem personagens muito bem desenhados. Só que aquele negócio, uma coisa que também aconteceu durante os anos, que muitos desses jogos que eu uso, que apesar de serem muito bons, eles vão caindo, né, no esquecimento com o passar dos anos, né? Tipo, até mesmo alguns, até que de sucesso da época, eles ficam esquecidos até alguém lembrar. Um bom exemplo que a gente pode falar, talvez, aí, vocês me corrigem se eu estiver errado. É o Samurai Shodown, né, cara? E, tio, ele tava um bom tempo no ostracismo, até que como desgraça que fala lá no podcast, né? Saiu o Samurai Shodown 6 e, tipo, o jogo é horroroso, né, cara? E aí, depois de muitos anos sem você ver um outro, tipo, sei lá, SNK, porra, vamos fazer essa série de volta. E aí você teve atualmente aí a revitalização do jogo, que tá muito bonito, tá muito
perfeito. Pô, tu esqueceu, cara. Depois do 6 saiu aquele 3D lá, que era um Soul Calibur.
Não, não, cara, eu prefiro esquecer, cara.
Olha só, esses jogos de bizarro, gente, a gente pode pular. Pode pular esse, pode pular o de luta do Final Fight, pode pular mais o quê? Pode pular... Ah, não, a série X é boa, não pula, não.
Vocês querem falar de jogo de luta e não querem falar das teixeiras, cara.
Eu tô de sacanagem, eu gosto porque eu jogo. Pô, eu gosto de Street Fighter, The Movie, The Game, cara. Não posso falar nada, eu sou... Eu vou me quicar agora. Pô,
agora aí que tá, o Jorge falou desse Samurai Shodown 3D, isso foi uma coisa também que aconteceu muito também, foi na, né, a migração, né? Todo jogo de luta, ele era 2D. Aí você teve a revolução do Mortal Kombat, né, que ele tentaram fazer 500 jogos de luta com aquelas fotos, como é, foto captura, né? E aí depois disso, quando vê o 3D, né, começa todo mundo a tentar mudar os jogos de luta pro 3D, o próprio Street Fighter, ou o carro-chefe do jogo de luta 2D, fez, né, teve sua versão em 3D aí, como o Belo falou, que é até uma versão que eu acho até legal, acho até bacana, assim, nada muito marcante.
Gosto bastante também.
Ah, mas aí a Capcom até que foi esperta, que ela passou, tipo, pra uma empresa diferente, não foi eles tentar fazer algo, né, que... Pô, se tu for ver o jogo 3D da Capcom de luta, né, tirando o Rival Schools, pô, tem aquele... Aquele de tentar o carinha da espada do Marvel vs. Capcom, que eu não lembro mais
o nome. Ah, o Hayato, eu sei qual é que você tá
o
falando.
O Hayato, que é um jogo...
Eu nunca joguei o jogo desse cara, até hoje eu me pergunto de onde saiu aquele maluco, cara.
Bem, é tipo, não vou nem falar que é mais ou menos, né? Não é legal, não, cara. Né? Realmente não é um jogo. Deve ter gente que gosta. Sempre tem gente que gosta de alguma coisa assim, bem baixa na internet, mas não é uma parada muito maneira, não.
É, mas tu vê, pô, a Capcom. Quer dizer, tu vai ver essa coisa de jogo de luta 3D. Teve os caras que, tipo, a Capcom resistiu um bom tempo. Pô, ainda saía jogo 2D, o Street Fighter Alpha, o Street 3. A SNK, quando foi ter King of Fighters 3D. Tirando. É, agora pensando, né? Teve o Fatal Fury 3D, né?
Mas eu gosto desse Fatal Fury 3D.
Mas ali ainda tava num campo muito de tipo assim, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Depois meio que o mercado mudou e, tipo, hoje em dia eu fico até lembrando assim, né? Caraca, como é que pode, né? Que a maioria dessas empresas se entregaram à tendência, né? Que você vê.
É. Mas tu, tipo, algo. Não foi tipo, nossa, vamos já cair de cara de um 3D assim. Tipo, não foi a mito aí com Mortal Kombat. Né? Né? Tipo, pô, tu vê que a Capcom, pô, passou pra um outro estúdio fazer uma série separada. Daí a SNK tentou uns jogos assim, tipo, pô, ainda por mais que saiu o Fatal Fury, ainda tinha os Real Bout, tinha o Garou ainda. Então, pô, era aquela coisa, pô, mataram a série, agora só tem esse 3D bosta.
Aí, então. E além dos clássicos mesmo, eles não ficaram somente no 3D, né, cara? Tanto que você vê que apesar de hoje em dia o gráfico já ser nessa modelagem e tudo mais, mas ainda assim eles se mantiveram muito no padrão do 2D em questão. Tipo, o Street Fighter ele ainda é numa tela plana, com os personagens só andando pra frente e pra trás e tudo mais. Né? Não virou aquele negócio de, ah, dá um passinho pro lado, o campo gira como uma arena, como por exemplo era no caso do Tekken, né? Tipo, foi uma fase que eles tentaram aproveitar, viram que talvez não daria certo, que talvez seria uma evolução muito forçada, que perderia a identidade da série, e eles meio que resgataram isso só atualizando o jogo graficamente. Agora teve alguns meses que realmente tentaram ir para esse meio e se perdeu de vez. Então, isso que eu acho bacana, apesar de você ter a tentativa da reinvenção da roda ali, uma hora não tá não, que o fight game ainda é aquilo ali, então a gente agora só vai focar no gráfico, na mecânica, né, que hoje eu acho que uma parada muito importante dentro do jogo de luta é a mecânica, né, que você pega algo que era simples, por exemplo, no Street Fighter 2, que era só soco, chute e magia. Hoje em dia você já tem especial, combo, counter, tipo, você vê que vai selecionando várias coisas em cada jogo, né, cara, você vai vendo, tipo, a evolução do negócio é bem agradável, é bem numa escala bem alta. Isso que eu acho bacana ali nesse fight game.
Uma coisa que é legal, tipo, tu falou de combo, não sei o que, mas é, algo, é aquela coisa que é adicionada devido aos jogadores, né? Que nem Street Fighter dava, ou antes do de adicionar o contador de combo, já dava pra fazer combo, né? Tipo, golpe que não dava pra defender e escapar, assim, fazer uma sequência. Daí eles viram, pô, isso aí é bacana. Daí, saiu o Street Fighter de rodoviária lá, o Rainbow Edition. Daí, pô, viram isso. E também acabou influenciando, né? Provavelmente essas coisas que teve depois de Marvel, esses hyper fighting da vida, né? Que é o jogo mais, tipo, menos pé no chão, né? Mais aéreo, de golpes gigantes, depois esses tag team de trocar bonecos especial que preenche a tela toda. Então, acabou... comunidade em si de jogo de luta foi influenciando a parada, né?
O Street Fighter 2, o de graça, lembra, mas acho que é o melhor exemplo, né? Realmente é uma puta sacanagem você pagar preço de jogo cheio toda vez que mudava a versão, né? A gente fala isso, mas a verdade é que, tipo, essas versões alteradas, eu acho que o Super teve... Se eu não me engano, ele teve só dois.
Não, a sacanagem era pra quem tinha console, né, mano?
Porque mas aí...
no arcade, né? Tipo, colocaram um arcade novo aqui. O dono do arcade que se fode, né?
Então, isso que eu ia comentar.
Um bolhão novo, né, mano?
Isso que eu ia comentar. Porque... Mas aí que tá, de graça. O arcade que a gente tinha, porque a pessoa era alugado, cara. Então, ele vinha ali e ele sempre fazia essa sacada de trocar, né? Eu falo isso muito, tipo, como eu falei. Os arcades eu via lá que... Eles tinham, cheguei a ver, o cara abriu uma vez você via lá que realmente era uma CPS1, entendeu? Tinha lá o escritozinho, não sei se era original ou não, mas estava lá CPS1, acredito eu que era na época. Mas era em questão de aluguel, que só vinha, trocava a máquina e colocava outra. E eu vejo muita gente reclamando, pô, uma sacanagem. Acho que o pagar mesmo muito por Street Fighter foi o 4, né? Da questão lá do Ultra, do Super e tal. Mas de console, eu acho que na época a gente teve 2 ou 3, cara, entendeu? Bem pouco. Nossa, esse jogo
o quê? O no Star Super Glide Nintendo?
É, eu acho que no Super Nintendo são 2 só.
Não, cara,
no Super
Nintendo dois, cara. Teve 4, cara.
Teve 4, não, né?
Teve, tipo, o World... como é que é? O World Warrior? Daí teve o Champion Edition. E depois teve a Super. E teve acho que a outra...
Teve o Super Turbo normal também, não, cara?
Ó, teve o Turbo normal, agora Super Turbo não serve pro Super Nintendo, não. Esse Super Turbo é o que já tem uma Akuma já no final.
Sim. Pô, Vacilinho, então, retira o que eu disse, Capcom, mercenária.
Pô, o 4, tu falou, cara, o 4 só dá a transição do 4 pro Super, que foi jogo diferente depois, o resto foi DLC, cara.
Até o Hyper, inclusive eles davam a chance de ter um jogo antigo, até um determinado período, só comprar a atualização... Tipo, cara, 40 conto, e aí já hoje em dia, por exemplo, você já não acha mais a atualização. Se você quiser comprar, aí vai ter que comprar o Hyper Street Fighter 4. Hyper. Mas, tipo, mas antes eles disponibilizavam.
O último é o Ultra.
A Ultra Street Fighter 4. Tipo, na época eles tinham, olha, você pode comprar aqui a atualização aqui, e aí agora esse é o Super Street Fighter Arcade Edition vira o Ultra Street Fighter 4. Né? Ganha os novos bonecos e tal. Aí hoje em dia esse já saiu de mão, cara.
Desgraça falou dessa questão das alterações, e as alterações do Street Fighter 2 são engraçadas, que praticamente era coisa que quem jogava que descobria, né? E a Capcom, pô, maneiro isso aí, hein? Eu acho que eu vou botar aqui na minha versão nova que vocês fizeram, mas eu vou colocar porque sim. E aí acabava que essas coisas iam entrando, né? Tipo, caralho, Street Fighter 2 teve alteração pra caralho, né? Chegou a ter barra de especial, alteração no cenário, trilha sonora.
Ele tentou acompanhar, querendo ou não, Street Fighter 2, ele tem um puto impacto no mundo dos fighting games, e ele tipo, tentou acompanhar as inovações que os outros traziam, né, cara? Por exemplo, essa questão da barra do especial, né? Por exemplo, sua vida tá pouca, aí tu faz um comando e dá um especial foda, veio com o Fatal Fury, né? Fatal Fury que tinha isso. Depois, porra, eles adicionaram essa questão do Street Fighter de ter lá a barrinha especial pra você dar um ultra golpe no Street Fighter, né? Eles foram acompanhando o que o resto da galera colocava nos jogos, e aí até no momento que eles olharam e falaram, galera, Street Fighter 2 já não dava não.
Não dá. Bem, não dá de ter o do Switch lá, né? Mas.
Cara,
mas tipo, sim, é um dos maiores trunfos da Capcom, né, cara? Eu acho que até hoje, quando tem um tempo ruim, ela, pô, deixa eu ver o que a gente tem aqui no estoque. Aí pega a caixinha lá do Street Fighter 2, né? A gente precisa de um jogo rápido que vai estar pronto em um mês.
Cara.
Tem um jogo aqui que eu acho que vai te servir, né?
Remake é do mundo, ninguém quer fazer.
É, porra. Vocês estavam comentando também do 3D. Eu tava ouvindo aqui até, esqueci de perguntar. O 3D também, ele teve uma evolução foda até nessa época que o falou, né? Porque eu lembro que eu joguei muito, joguei Tekken 1, Tekken 2. Quando eu fui pro Tekken 3, eu, caralho, velho. E tipo, Tekken 1 e Tekken 2, que nem, acho que o Ken-1 que comentou também, da questão do Virtua Fighter. O Virtua Fighter lá da SEGA, por um tempo ele ficou como o jogo de luta 3D. Assim, é difícil falar isso hoje, porque é difícil ter a noção, mas tipo, porra, olha como é que esses bonecos são bem feitos. Cara, tinha gente que falava, olha como é que os golpes são iguais os da vida real, né? De tipo, de artes marciais reais e tal.
Isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Você tem uma atualização gráfica, nossa, parece real, cara, olha aí. É sempre assim, cara. Eu vi isso no PlayStation 1, tipo, se você pegar alguma coisa no PlayStation 1 hoje, cara, é horroroso, mas alguém na época, caralho, parece pessoa de verdade, mano. Não, cara. Parece.
Pô, e o Tekken, cara, caraca, tinha, ó, que eu lembro aqui de cabeça, é muito foda, tipo, lembrei de tudo, mas tinha, na época, antes de Bloodhoof, tem muita gente aqui que já deve estar pensando, pô, e o Bloodhoof, que os caras viravam animais e tal, cara, isso aí foi mais PS1, mas antes disso tinha os Tekkens, o 1 e o 2, tinha Fighting Vipers.
Tekken não era PS1, porra.
Não, então, mas isso assim, eu cheguei a ver essas máquinas antes do PS1 chegar aqui, cara, só arcade, entendeu? Tinha os Tekkens, tinha o Fighting Vipers, cara, que eu acho que era da SEGA também, né? Aquele bizarraço de luta. Tinha mais qual? Acho que tinha mais um outro aqui, mas eu não lembro de cabeça. E tu jogava, tipo, era legal, mas era travado. Era bonito e feio ao mesmo tempo. Tu não sabia muito descrever qual era a experiência. Quando pulou disso, e aí veio o Tekken 3, cara. Caralho, quando tu jogava o Tekken 3, tu falava assim, porra, eu consigo, por mais que o Ken-1 odeie, né? Eu consigo jogar de um jeito mais fácil com eles, eu consigo soltar golpes, mano. Quando eu joguei com o Jin, e aí ele dava aquela giradinha com a perna, eu, caraca, ele dá golpe mesmo, de verdade, não é só você ficar apertando o soco ou o chute aleatoriamente, não. Aí, filho, aí foi pro outro nível. Pô, eu acho que o Tekken 3 melhorou pra cacete essa cena assim de jogos 3D, cara. Sim, assim, mas muito mesmo.
Não só isso, ele criou uma certa, uma modelagem melhor, até da própria série Tekken, né, cara? Como você falou, era o clone do Virtual Fighter. E aí, não, a partir daí eles começaram a aprimorar não só graficamente, como também na própria jogabilidade, né? Tem aquela parada de tipo, ah, se você vai fazer um combo, se você, sei lá, você demora um segundo a mais pra apertar aquele botão, pô, o boneco ele já vai fazer um outro combo. Tipo, ele não vai fazer a mesma parada. Então, tipo, é um negócio que meio que foi tentando até pender pro realismo, por assim dizer, mas ainda assim foi fazendo um negócio mais único dele, né, cara? E você tem a modalidade, tipo, você tem que dar um golpe preciso pra fazer um combo X. Se você diferenciar um pouco só na velocidade de apertar, ele já vai criar um outro combo diferente. Então, tipo, já é um leque de opções de golpes já bem diferenciado, né, pra uma série de jogo, né? Principalmente vindo dos fight games, que era a parada era soco, chute, soco forte, soco fraco e barra dupla, né? Então, tipo,
e o jeito que você fazia os combos, assim, e mais uma vez aquele papo que falavam na época, né, tipo, caraca, parece os golpes da vida real. Quando o Tekken rolou, tanto é que quem gosta de MMA aí e curtiu, ou conhece pelo menos uma época o Anderson Silva, né, sabe que ele mesmo ele comentava que teve uma vez que ele ganhou uma luta, ele falou assim, ah não, esse golpe aí eu aprendi com o Haorang, né, e se comentava muito como o Tekken era parecido com...
É, aquela criança que mandava o Kamehameha, né? Na luta a diferença é que ela apanhava.
Ainda bem que o Anderson Silva não apanhava, né? Ele nocauteou o cara com o golpe. Não, isso aí eu aprendi com o Haorang. E tinha, assim, essa similaridade. Até que realmente teve um detalhe, assim, um pô, cuidado muito bom nessa parte.
Vacilão ele, né, cara? Devia ter prendido com o Ed Gordo, cara, que ele era roubado.
Ficar andando de cabeça pra baixo, de perna aberta.
Assim. O Tekken tinha esse outro ponto positivo que a gente comentou que os outros não tinham, né? O Tekken era um jogo de muito de fácil acesso, né? Eu lembro que é o primeiro jogo que eu vi, tipo, meninas assim jogar com facilidade. Não, é só ficar apertando o chute, o soco, alguma coisa. Nego zerava o jogo assim, cara. Caraca, com o Ed, quantas vezes eu vi gente zerar só apertando, o nego desafiava, né? Não, só vou apertar os dois chutes. E aí ele vinha, ficava pendurado lá de bananeira no chão, aquela coisa toda. Cara, era uma loucura, mas tipo, ele trouxe essa facilidade, apesar que depois, quando você ia fazer o treino pra descobrir como é que eram os golpes, você via que não era tão
tão, não, o Tekken, tão simples na real, assim, não. A primeira vez que ele vem, se não me engano, não tinha nada de muito complexo na, tipo, no jogo em si, né? No caso, acho que o que tinha nele era aquelas coisas de, ah, sequência de 10 hits, né? Que era um combo de 10 hits e era, tipo, meio zoado de fazer. Ah, não... É tipo aquele bicho de sete cabeças, né? Bagulho.
Tinha o quebra do King, pô.
Ah,
que você ia lá e o primeiro golpe que eu aprendi no...
King, sim, sim. Mas ele não era um jogo muito de combo, não, cara. Até onde eu... Tipo, não era aquela... Tipo, se comparar hoje em dia, né?
Isso aí também, hoje em dia, coisa de maluco, né? Curso Lucianai, né? Que ensina combo de técnica, né? Módulo 1, Jin Kazama. Módulo 2. É assim, cara. Mas antigamente, a gente vai parar,
né? E acordar às 6h30 da manhã pra ver a autoescola, né? Telecurso 2000 de técnica, né, cara? Não,
hoje é aula de Yoshimitsu, não vou não, cara. Yoshimitsu,
eu quero a volta dormir, né? Oh, merda, Yoshimitsu. Cara. Apesar de, como a gente comentou, apesar de ter isso tudo, Tekken ainda, pra quem gosta de algo mais simples, né? Tem sempre um personagem ali que eu acho que quem não joga muito bem consegue pegar de boa, cara. Vocês estavam comentando o comentário da questão desse de combos malucos. Eu comentei que no Marvel vs Capcom 1 tinha essa parada, mas como a gente já tá comentando aí dessa passagem de bastão, quando veio o Marvel vs Capcom 2, que aí começou-se aquela loucura de primeiro do Mugenzão, né? De 300 personagens. E o segundo, cara, os combos nessa época, vocês não têm noção, cara. Tipo, tinha nego. Eu comentei isso aqui do KOF, mas não comentei do MVC2, né? Mas... tinha uma fita que rolava entre os colegas lá, porque a gente já tinha feito assim um pouco essa comunidade, né, da galera que jogava, aí descobriu um fliperama novo, pô, cara, tem um fliperama não sei aonde, aí ia um, dois colegas, a gente ia lá jogava, aí via quando podia voltar durante a semana, e, porra, do Marvel vs Capcom 2 tinha nego que tinha uma fita ensinando a fazer os combos, cara, e eu lembro que era o Homem de Gelo, o Cable... E tinha mais um boneco nisso, cara, fazia uns combos assim de 100 hits, eu ficava, caralho, cara,
cara, que é isso? Eu vi uma fita, tipo, eu vi essas histórias tanto do Japão, que se não me engano, essa coisa de um VHS com combo ensinando a jogar, quanto nos Estados Unidos, eu até lembro de achar uma do Street Fighter 2 que o cara ensinava como jogar com todos os bonecos, assim, era tipo, mó, aquele Telecurso 2000, saca? Tipo, vou ver se até acho depois o link pra colocar aí, mas, pô, esse negócio de tu entendeu o jogo, cara, não era, e ainda mais não tendo internet, né, nessa época, e as revistas de jogo também dava pra disseminar um pouco disso, mas, pô, essa parada de ter um VHS pra ensinar como, pô, cara,
sim.
É muito roots, né, cara, é muito raio. Ah,
sim, era maneiro, porque a gravação era foda também, né, o cara, tipo, gravava da tela do fliperama ou então do videogame. Então, tipo, tu ia ver a fita, ficava aquele risco pra cima, pra baixo, toda hora, passando. E aí o cara lá, goelando o fliperama ou o controle, né? Mandando os combos. E a gente, caralho, não sei, o som, cara. O som era uma merda da pessoa falando. Não, ou então, quando a que eu peguei era o maluco, acho que, gringo falando, entendeu? Então, tu não entendia quase nada que ele falava, a gente manjava muito de inglês. Mas tu olhava e você conseguia captar alguns golpes, tipo do Cable, eu lembro que tinha um combo com aquela lança, né, que ah, daquele Horyugen, aí sobe aquela lança, e aí, porra, era maneiro, era root, mas era maneiro, cara, era maneiro. E era um bagulho muito foda, porque também a gente não conseguia, era uma parada que a gente não praticava em casa, né, porque não tinha, a gente não tinha um jogo em casa. Depois, com o Dreamcast e o PS2, beleza, foi, mas a gente não tinha um jogo em casa, então a gente via aquilo dali e corria pro fliperama pra tentar fazer, e porra, a fita de vez em quando era de uma outra pessoa, não ficava na tua casa o tempo todo, né, que a outra pessoa também queria aprender, e era tipo, ah, meu primo que foi nos Estados Unidos que trouxe, aí tinha que devolver a fita pro cara, e o medo de copiar o VHS e a fita se arrebentar, né, e acontecia isso, ela soltava aqueles, que nem fita cassete, né, de vez em quando a fita era de baixa qualidade, pô, era tudo muito caro na época, assim, né, dessa parte. Ah, porra, era bacana. E aí, porra, eu lembro muito do Marvel vs Capcom 2, muito por isso. Depois, quando eu fui ver fita de novo, e foi a última vez, né? Foi no KOF 2002, que é o que
tinha
aí da galera do...
Nossa senhora.
A galera do famoso não pode jogar de Rugal, né?
É. Tipo, o KOF 2002.
Por favor, não usar Rugal na frente das crianças. Tá falado.
O KOF 2002, ele realmente ele trouxe de novo essa parada do curso do Senai pra jogar um jogo de videogame, né, cara? Que eu lembro até que meu primo tinha a versão do PS2 aqui pra jogar, e, tipo, meus primos eram viciados nesse jogo, eu já tava fora tipo, eles davam um pause, cara, a movie list de cada personagem, né, vinha com os combos e tudo mais. Tipo, cara, era uma movie list quilométrica pra um personagem, sei lá, tipo, 4 ou 5 páginas.
É, o... então, no caso, o KOF, quando rolou aquele bagulho que a SNK faliu e tal, por mais que o KOF 2000 ele tivesse os assist lá e tu vai ver, tipo, tem até hoje torneio de, sei lá, coreano jogando, e o nego só faz uns bagulho absurdos usando os assist, mas acho que o 2001, que eles colocaram uns bonecos uma alternativa, assim, que nem aquela Meili, a Angel, que, tipo, os bonecos são absurdos, assim, que tem uma, tipo, a Angel tem uma, meio uma sequência reca, né, só que a dela é meio diferenciada, que é, tipo, tem uns agarrão, uns golpes que ela dá por baixo, assim, mas no geral o KOF era bem mais simples, assim, não tinha... Eventualmente essa que chamam de loop, né, que, tu dá um golpe X vezes e o boneco, ele deixa preso no canto, daí tu fica dando golpe várias vezes, assim. Mas isso não era exatamente muito comum do King of Fighters, era mais coisa de outros jogos, no caso.
Isso, pô, o KOF, aquela parada, os KOFs também, eles tinham, é engraçado comentar isso hoje em dia, né, mas o KOF antigamente ele tinha esse espírito meio FIFA, de todo ano sai um, né? Entendeu, que o futebol, o engraçado, o futebol mesmo, o FIFA não tinha muito essa pegada antigamente com a gente, assim, a gente não era fanzaço, mas o KOF sim, quando saía um, tipo, o KOF 98 saía em 99, ou então no finalzinho de 98, aqui pelo menos pra gente jogar, né, a gente ia lá no outro canto, ia descobrir, jogava pra caraca. Quando a gente começou a chegar no 99 e no 2000, a gente já percebeu que não tava mais a mesma coisa, mas aquela parada, né? Tu já joga aquilo dali a vida inteira, então isso. Tu continua. Aí chegou o 2001, 2002, vamos entrar aqui no mérito de qualidade dele, vamos só falar do jogo em si. Cara, quando chegou o 2002, isso é sacanagem. Eu sei que a gente é muito crítico por questão dos gráficos, do que o jogo é em si, né? Por ele ser muito quebrado também. Mas, cara, foi um jogo na hype do nível, assim, de... Street Fighter 2, cara, tem em qualquer canto, mano. Em qualquer buraco tinha esse jogo, filho.
Aqui na cidade ainda se tem, se não me engano, duas ou três máquinas, assim, alguns pontos aqui que ainda tem o jogo. Ainda você acha elas ali pra jogar. Se você for lá no shopping, lá agora, no centro da cidade, for ali no cantinho ali, tem a máquina ali pra você jogar. Então, ele ainda é um jogo que você acha.
Não, e o melhor de tudo foi que a gente teve a versão crua do 2002, né, original. E aí daqui a pouco, cara, começou a vir essas ROM hacks malucas, e aí a galera que coloca os fliperamas mesmo para alugar, hoje em dia eles já manjam e sabem que é muito mais fácil do que antigamente, tipo, você colocar um jogo ali, uma ROM, né, pra pessoa mesmo jogar. Então, pô, eu joguei já KOF 2002, que você aperta o start, teu boneco fica pequeno, que você, teu boneco troca no estilo Reborn Edition lá do Street Fighter 2, cara, então... Mano, essa loucura toda a vida, cara. Toda a vida o pessoal gosta muito desse jogo, cara. Onde tem, tipo assim, onde tem, se você parar, botar uma ficha, vem alguém jogar com você, ou conversar sobre o jogo.
É um negócio que aqui no Brasil, né, no caso, não é? Tipo, em todo lugar que tem essa ovação no KOF 2002, no caso, né? Que o KOF, aqui no Brasil, dizem que é porque as máquinas eram mais baratas e tal, daí, tipo, tu vai ver. Acho que na França também o KOF faz algum sucesso, no caso, também. Mas, tu vai ver nos Estados Unidos, pô, a comunidade de KOF é bem escassa, assim, não é um bagulho muito conhecido, sabe?
Sim. É, como eu falei, eu acho que a galera japa que gosta bastante, né, desgraça. A galera, eu acho que gosta muito de King of Fighters em si, né, a série. Porra, o Neo Geo, assim, falando também do meu conhecimento aqui de antigamente, era aquele console que ninguém tinha, mas que marcou muita gente, né, inclusive quando saiu, começou a sair o emulador na época, era, caralho, existe isso, não sei o quê, como é que funciona, entendeu, mas... Era aquela questão de você ter o arcade em casa. Então foi um console também que marcou muita gente. O KOF, pra vocês terem ideia, eu nem comentei. Quando a gente tava lá na BGS, no ano passado, o jogo que não saía do Neo Geo Mini, cara, não trocava. Era o KOF 2002. Pô, joguei umas partidas muito bacanas lá. Tinha fila de vez em quando pra jogar, tipo, de um esperar. Isso que é o maneiro do arcade, que hoje em dia a gente não tem muito, né? A gente joga online, mas não tem esse sentimento de, tipo, a pessoa vir perder e vir outra pessoa jogar e tu ficar, porra, eu quero jogar com esse cara de novo. Eu vou ganhar ele ali no mole que ele dá. Ele fica muito no canto com a Blumeri. Então, é a hora que eu posso sapecar ele com o Benimar e tudo. Porra, e teve isso lá na BGS, cara. A galera jogando firme lá com aquele Neo Geo Mini. Foi bacana. Mas, pô, KOF 2002 é um jogo que aqui no Brasil estourou horrores, né? Horrores.
Cara, mas é engraçado essa coisa do KOF, porque... Pelo que, tipo, eu tô... Que eu vejo de, partida que acho online, nego falando coisa. Que, O KOF, acho que o 2000, ele é popular na Coreia e na China. Daí na China tem, tipo, na China, Taiwan, assim. tem um negócio que o 97 é mega popular. Daí em outros lugares também, o 98, já que ele é aquele negócio de Dream Match, e aqui no Brasil não sei tanto, assim, se o pessoal gosta, mas, como tu falou, o 2002, né, mas eu acho que o 2002 é muito mais aqui no Brasil do que em qualquer lugar, sabe?
E sim, o 98, assim, falando em qualidade, né, e tudo mais, inclusive ele é o que tem alguma das melhores versões revisadas, né, ele tem aquela versão que tem gráficos 3D e tal.
Do Dreamcast.
Na minha opinião, eu acho um dos melhores, mas o 2002 ainda me diverte. Me diverte muito mais do que o 2001, que eu acho um
copo. Não, mas o 2002 o 2001 é uma sacanagem, né, aquele jogo lá. É o horror.
A gente tá comentando essa questão dessa transição, né? Aí eu lembro que depois do KOF 2002, meio que, pô, quando eu ia jogar fliperama, ia jogar, tipo, jogos que a gente nem comentou aqui direito, tipo, Double Dragon, de Neo Geo, é um jogo bacana de luta, apesar de ser quebrado pra caramba também. Ah, é só pra fliperama pra jogar essas...
Jogo quebrado é que mais tem, né, cara?
Sim. Não se tinha essa questão de atualização como se tem hoje em dia, mas eu lembro que depois disso, a gente teve aí essa onda, eu lembro do PS1, PS2, o PS2 e o Dreamcast que inclusive tinham online, só que, cara, eu lembro que foram dois consoles que eu, pelo particularmente, o Dreamcast eu só consegui jogar online do Phantasy Star e muito mal, e o PS2 nunca nem encostei no online, cara, nunca nem...
O PS2 aqui, ele tinha vários problemas, um deles era que, por exemplo, a gente aqui não tinha uma banda de internet muito boa ainda na época. E o fato de que a maior parte dos PlayStation 2 no Brasil eram PlayStation 2 desbloqueados, né? Pirata e tudo mais. E aí, quando o PlayStation 2 era desbloqueado, ele não acessava a internet. Não se tinha como fazer o acesso. Eu mesmo já tinha tentado uma vez e não consegue. Não tem como. Então, tipo, já era um problema que você não tinha. Mas, pô, uma coisa bacana que veio principalmente no PlayStation 2 é que ele começou a fazer uns collections, né? De revivais de jogos de arcade, né? Por exemplo, a gente tem aí um que eu joguei muito, o Fatal Fury Battle Arcade. Ah, sim. Eu acho que, se não me engano, o volume 2 tem no acho que na PSN, acho que deve ter também no 300 no da Xbox lá, né? Mas, tipo, teve muita dessa questão, Collection do Street Fighter. Aí você pegava o CD, era um que vinha com os jogos da série Alpha, com Pocket Fight e um outro lá com...
Teve dois Collections Street Fighter, se eu não me engano, né? Teve esse e teve um, sim, que era com um Third Strike lá, com os segundos.
Exato, a própria SNK, quando já tava lá no vermelho, lançou os do Fatal Fury, do Art of Fight, lançou uma porrada de collection com o KOF, né, cara? Sagoroshi, 98, acho que 98 até são separados. Então, tipo, eles faziam muito dessas coisas de collections próprias, até pra dar um revival nesses jogos que a galera já meio que já tinha esquecido, né? Tentar ganhar uma grana em cima. Hoje em dia a gente vê muito disso nos consoles atuais, com essas paradas de tipo AK Neo Geo, essas coisas, esses collections assim, que tem que sair do agora. Mas, tipo, o PlayStation 2, ele meio que começou a engatilhar isso, de trazer alguns jogos. Tanto que os jogos da série Fatal Fury, eu joguei mesmo no PlayStation 2, cara. Fatal Fury 1, eu joguei a primeira vez mesmo no PlayStation 2, Fatal Fury 2, 3, assim. Antes disso, as únicas coisas de Fatal Fury que eu tinha jogado era aquele Dominated Mind e o 3D, né, que o desgraça chegou a setar.
O Dominated Mind é a versão... melhorada do primeiro Real Bout e o 3D é o Wide Ambition.
Sim, que eu joguei. Que eu joguei.
O Dominated Mind é aquele do maluco do boxe lá, pintado, que tem tatuagem.
Não, o maluco do boxe é o 2, no caso. Daí o Mind é o cara lá que é o laranja mecânico.
Sim. Exato, puta, eu joguei isso, cara.
Pô, cara, a galera gostava muito desse jogo.
E, pô, tem as fases maneiras. Pô, a fase do Billy lá é foda, mano. Com a bateria e o caralho.
Sim, ele tem aquela pegada, né? Tanto a introdução dele quanto o zeramento dele são em anime, né? Desenhado e tal. Tipo, era o destaque do negócio assim do jogo. Então, tipo, a galera curtia muito. Eu acho que ele nem chegou a sair pra arcade, né?
Pô, tinha uns collections maneiros, cara. Tô lembrando aqui, tinha muita coisa bacana. Apesar de ter aquelas coisinhas pirata também, que era a collection. Eu sei que tem um CD, tive um CD pro PS2 que tinha... foi lá que eu descobri, inclusive, um jogo que o Ken-O agora vai pular de alegria. lá que eu descobri o Capcom Battle Coliseu lá, né? Essa coisa maravilhosa.
Esse jogo é genial.
Evolution, né? Tem o nome da Evo, o jogo, inclusive.
É, exato. Cara, esse CD de coleta falsificado, inclusive o KOF 2002, eu conheci por conta de um desses, que é o galera do camelô muito malandra, né? Comprimia os jogos dentro do DVD, né? E fazia o menuzinho e tal. E aí um primo meu comprou um desses collections alternativos aí no camelô, né? E aí veio, pô, o collection vinha com toda a saga NES, né, cara? Vinha lá com 2000, 2001, 2002. E aí não só vinha com o KOF, vinha com os outros jogos também, assim, que você nunca imaginaria que teria, cara. Então, tipo, você assim, era muito tranquilo de você achar. Você vê um jogo japonês assim que você nunca sabia teria existido na época.
Uma parada que eu ia comentar, que como vocês falaram, a gente tava passando dessa transição aí, tava acabando a parte dos arcades, né? E a gente tava começando a ter já mais essa questão do acesso à internet. Eu lembro, cara, assim, bem pouco, mas eu lembro que eu joguei, acho que a primeira vez que eu joguei tarde, porque eu mesmo eu tive um hiato com videogame, né? Quando passou ali pro PS3, eu caguei, assim, pra videogame, sério mesmo, jogava muito pouco. Jogar só o final.
Eu virei adulto, precisei trabalhar.
É, cara, é também. Eu não sei se eu enjoei, eu não lembro, mas eu sei que eu dei uma parada. E aí depois eu só fui jogar, tipo, online. Não foi nem com o Marvel vs Capcom 3, não. Foi com o Street Fighter 4. Que aí eu lembro que o jogo de luta. E já tinha. Eu via matérias e nego comentando que os jogos de luta tinham dado uma caída. E pipipipopopó.
É, o jogo de luta nessa época, assim, mas eu até dizer, tipo, os principais, né, que eram jogos de IPs próprios, tipo, Op, Street Fighter, eles estavam bem embaixo mesmo, principalmente pelo próprio gasto da série, pelo fato das próprias empresas, no caso da Capcom, meio que largar de mão, ou no caso da SNK, tá no bico do corvo. Então, tipo, eles meio que não podiam ficar dando enfoque pro negócio. Quem dominou esse cenário do fight game, assim, muito assim, mais ou menos, foram os jogos de franquias, assim, foi um jogo de anime. Muito jogo de anime começou a ter jogo de luta nessa época, assim, PlayStation 2 até o começo da parte PS3. Tanto até que você teve uma mudança bem drástica no jogos de luta, começou a entrar esses jogos de luta de arena, começou o uso de cel shading, né? Em vez de você fazer o jogo totalmente 3D, não, você vai fazendo esse 3D que emula desenho. Então, tipo, você vai tendo uma mudança dentro dos fighting games, mas essa mudança é mais já para acordar com as franquias que agora estão entrando dentro dessa área, né? Você vai perdendo as IPs próprias. Claro que já existia antes, mas tipo, você vai tendo mais uma invasão dos jogos assim, de animes, de filmes.
É, o que sobreviveu, assim, né, cara?
Exato. Mas agora, tipo, os outros mesmo, meio que os jogos propriamente dito começaram a voltar, mais ou menos que você revivou o Street Fighter com o Street Fighter 4.
Não, é que. Não é que, tipo, é que essa coisa de morreu, né? Mas no caso, sei lá, tu pensa, pô. Mas aqui, né, que tipo, pô, a gente sei o que é, aqueles Mortal Kombat bizarro, né, mas o Tekken ainda tava firme e forte. Mas tu vê o Guilty Gear, né, pô, o Guilty Gear se fez ainda, a Arc System trabalhou no jogo do Hokuto no Ken, e terminando a geração do PlayStation 2 pro Xbox, eles fizeram o BlazBlue também, então, tipo, eles... É aquele negócio, né, morreu mais o popular do que os jogos... Tipo, todo o jogo em si, né, no caso.
Sim, até a mudança de estética rolou, né? Como você fala, os próprios jogos da Arc System, eles bebem muito dessa mídia do anime, né, cara. Você mesmo já falou em outro podcast, tipo, o BlazBlue principalmente, né, é o jogo de anime que não é baseado em anime da Arc System, né, cara. Tem todas aquelas características, tem a personagem gótica Lolita, tem um cara todo passado misterioso, então... Tipo, você tem essa parte de você teve que ter uma adaptação dentro do próprio fight game, tanto no visual, como em mecânica e tudo mais, porque realmente os clássicos naquela época já estavam desgastados.
Sim, sim. Pô, tinha tanta gente já falando, tipo assim, eu lembro que o pessoal comentava, Street Fighter morreu e tal. Eu acho que, se não me engano, até a Evo, cara, tava passando por um período meio esquisito nessa época, né? Porque o Digar só pode comentar que ele conhece mais sobre isso do que eu. Mas eu acho que a Evo começou com essa questão mesmo, como a gente estava comentando, de galera que gosta de arcade, que se unia, ia jogar tudo e tal, e virou, já tinha outros torneios lá fora, acho que tinha um não sei o que, Bay lá, tinha B4, B5,
acho que era o Battle assim. For DB que virou a Evo, no caso, né, se não me engano. Né, tipo, a Evo até que, como posso dizer, era o que sobrevivia desses torneios, na real, né? Na, como não tinha, tava essa coisa por baixo, assim, não era tão popular, mas tinha os jogos lá, não sei, eu lembro que tinha, eu fui até ver uns negócios que tinha Guilty Gear, tinha os Street Fighter antigo, Marvel, né, que nos Estados Unidos, Marvel é tipo o bagulho, né, o Marvel 2, né, que o nego gosta lá, que tem até os memes do It's Marvel, baby! Ainda teve bastante dessa cultura, né, e no Japão tinha outros eventos, não me engano era Battle Opera, que era o que rolava no Japão, Battle Opera alguma coisa, mas... Tipo, não sei exatamente o que tu falou que, esse negócio da Evo, mas o que exatamente tu...
Você falando que, tipo, até ela, com essa queda... A parada que a gente até não comentou, né? A parada que eu acho que a temática dos jogos também, o que fazia muito sucesso, mudou, né? A gente vê ali uma crescente dos FPS, né? FPS, tipo, porra, quem pegou ali... Não só o Call of Duty, mas o FPS vendia muito. Muito jogo de ação e essas porras. E meio que o jogo de luta, acho que ficou... um pouco de lado. Aí, como eu tava comentando, não, tinha, mas, assim, pô, esses jogos clássicos, mas não tinha nenhum destaque, né, cara? Eu acho que depois, o destaque mesmo foda que veio e que deu aquele levante novo foi, como o Ken até comentou, né, foi o Street Fighter 4, né? Que quando saiu, que tinha aquela porra, o Street Fighter 4 até hoje tem isso, na minha opinião. Podem, assim, achar diferente de mim ou me corrigir, que ele tem uma cara nova, mas ele lembra pra caralho Street Fighter 2, cara. Toda vez que eu jogo aquela porra daquele jogo, eu falo assim, caralho, tem alguma coisa que me traz pra esse jogo, que me lembra do Street Fighter 3
antigos. É que ele é mais simples, né, cara? Tipo, ele não tinha defesa aérea, ele não tem aquele stack roll, né, pra tu dar rolagem depois que tu leva porrada. Ele tem essa coisa mais simples, assim. Então, o nego se sentiu um pouco mais abraçado, por mais que os sistemas do jogo em si fossem diferentes, né? Ainda tinha algo comum, assim, por mais que... Se tu for ver o jogo num nível avançado, assim, tipo, fazer combo nele é coisa difícil pra caralho. Principalmente comparado com o Street 5, né? Que os combos do Street 5 é a coisa mais moleza da vida, né? Mas eu acho que... E não só isso, que tu for ver o roster dele, né? Tipo, a gente saiu do Street 3, que é aquele, tipo, aquele roster bizarro, né? Daí tu chega e tá com esses bonecos... como é que é? Os 12, né? Do Street... Os 12, não, se não me engano, não tinha o DJ e o T-Hawk, né? Mas tinha bastante coisa que, eu conheço esses bonecos, então ele pegou bastante.
Pô, e a apresentação, a apresentação dele é foda, o jogo tem acho que a apresentação que eu digo assim, o chamariz dele, né, aquele trailer em Nanquim, e o jogo mesmo, tu olha assim, tu fala, caralho, eu via muita gente na época comentando, isso aí que é Street Fighter, é passado do 2D pro 3D de forma perfeita e tal,
Ele fica ali no meio, que eu acho engraçado, que eu não lembro agora se foi um produtor, ele falou que a própria Capcom não estava muito afim de financiar, né, o Street Fighter 4 na época, né? Tipo, como a franquia estava em baixa, eles não estavam, foi tipo, pela própria insistência dos funcionários ali, que eles decidiram fazer o jogo, aí, não, beleza, vai lá, faz, vamos ver o que vai dar o resultado. E aí foi o resultado positivo que teve, né? Tanto que aí depois teve a bela sacanagem do Super Street Fighter, teve essa parada da Capcom. Ah, tá, vai, lança aí, mas tipo, a gente não tá confiante de que isso vai dar dinheiro, espero que pelo menos não dê prejuízo.
É que tava, né, na época escrota da Capcom ainda, né? Sim. Aquela coisa, fecharam a Cover Studios, daí tava o Hideki Kamiya, o Shinji Mikami, isso já tinha saído, né? Daí, estava fazendo aquele apelo mais ocidental, Lost Planet, Dead Rising, né? Daí imagino que o Street Fighter tava naquela, né? Ainda que os caras conseguiram fazer... Algo que deu certo, né, cara? Não é aquela coisa, tipo, existiam outros jogos, mas tipo, eu acho que o Street Fighter que deu essa chamada, assim, pra vir mais coisa, né? Então, sei lá, eventualmente o Mortal Kombat reviveu, né? O KOF já ainda tava vivo, né? Mas eu acho que acabou recebendo destaque por isso, né? Tipo.
Vivo não, tava se respirando 13, em aparelhos. O 13, né, é dessa muitos época, aparelhos.
Não, o 13 é de 2010, mais ou menos, cara.
Que Street Fighter. 4 tá bem velhinho já, hein, de graça, tem que ver aí a data.
10? Fighter 4 é de 2008, cara.
2008, né? Então é algo parecido aí. Eu lembro que, porra, esse jogo, o Mortal 9, assim, eu que não sou fã de Mortal, falo que, porra, foi
um revival. Eu que não sou fã de Mortal, mas gostei demais do Mortal Kombat 9, que, meu Deus do céu.
O 9 é um jogo bom, cara, o 9 é um jogo bom.
Não, o 9 não, o 11 que tu... Nossa, tipo...
O 11 é bacana, o 11 é desse jogo novo. Mas como eu tava comentando, eu lembro que esses jogos que ficaram com essa questão do online, né, cara? Do tipo assim, pô, e aí, pra jogar? Não, agora a gente joga online. Tipo, você na minha casa, eu na tua. E aí a gente joga umas partidas e tal. E tinha aquele lobbyzinho safado do Street Fighter, né? Que ficava lá uma hora até fazer um monte de coisa, né? Quando tava funcionando mais ou menos, né? Quando tava funcionando legal, até ia rápido. E aí eu lembro que os jogos mudaram pra essa parte do online que isso pegou, né, cara? Foi evolução natural, né?
Sim, sim.
Cara, isso aí é a evolução do arcade, né, cara? Agora, ao invés de você se deslocar de casa pra jogar com um estranho, você vai jogar com um estranho dentro de casa, então...
E não tem o risco de apanhar,
né? A única coisa... Exato, a única coisa que você tem que fazer é sentar, abrir lá a sala e esperar alguém entrar pra você jogar contra ele, né, cara?
Não, eu ia falar que o Street Fighter 4 tinha um chat, né, cara?
Sim, sim, cara, tem essa questão de chat também, de você poder conversar ou ser ofendido pelo cara que vai jogar com você. Como eu falei, você está jogando com um estranho que você nunca conheceu, como ele, como desgraça de estar, ele não vai poder te esmurrar, com certeza ele vai te xingar muito se você humilhar ele online, né? Então, tipo, tem essa parada, meio que eles trouxeram esse negócio do arcade pro âmbito do online, né, cara? Tanto que você tem a questão de rank, tem a questão de título, você pode até perfazer lá sua tag, né? Botar uma fotinha, botar uma coisinha ali. Então, tipo, você tem essa brincadeira do cartão de visita, né? Você olha, ah, o cartão tá, um cara tem tantas vitórias, tantas derrotas, tem não sei o quê. Então, tipo, tem essa brincadeira, eles atualizaram aquele climão do arcade, né, cara? Tipo, agora você ir pro online. Querendo ou não, é até uma ótima maneira. O grande problema das versões caseiras, assim, pra você jogar de dois, era que exatamente você precisava de um amigo. E, porra, não é toda hora que um amigo você tá disponível pra ir na tua casa e jogar videogame.
A música, né, triste, cara, do Chaves,
tipo, né? Realmente, né? E aí... E não, tem isso ainda, tem a questão de se o cara vai gostar do jogo ou não, né? Tem esse monte de
porém. É aquela coisa, né?
Que, e aí, agora... Tipo,
existem pessoas, tipo, eu gosto bastante de jogo de luta, e por mais que não seja bom, assim, alguns... No caso, o que eu acho que eu mais me aperfeiçoei foi o Dragon Ball FighterZ, no caso, né? E, tipo, porra, eu tô num nível, assim, que, pô, dentro de nós aqui, ninguém conseguiu chegar, né? Então, é sempre foda, tipo...
Humilhando ao vivo.
Oh, até onde eu lembro, eu ganhava mais, hein?
Ah, mas daí faz muito tempo que você jogou de mim.
É, isso é verdade, faz um tempo
já. Mas o de graça puxou um ponto interessante, que eu no arcade eu não tinha muito disso. A gente ia jogar e a gente sabia que era o melhor ali entre a gente do bairro, a gente só tomava de vez em quando uma coça ou não, quando ia pro outro nível. Velho, quando eu comecei a jogar online, tipo, eu lembro que um dos jogos que eu falei assim, eu nem sou tão fã, mas uma vez eu, vamos jogar o Mortal Kombat 9 no Xbox 360 do um amigo meu. Vamos jogar online pra ver como é que é ele, cara, é difícil. Eu falei, isso aí é tranquilo, cara, jogo desde criança. Meu irmão, cara, mal tomei uma coça, assim, eu não conseguia nem bater, o cara tava de strike, cara. O cara me bateu muito, era granada, era uma porrada que eu não via de onde via. Eu falava, caramba, cara. E eu me liguei, eu falei assim, caraca, online... É como se eu fosse...
É terra selvagem, né, cara?
É, como se eu fosse... Eu posso até pegar alguém fácil, mas o online é você pegar a galera mais braba, entendeu? Os piores que eu achava de vez em quando no online estão todos eles aqui, cara.
Não, e o pior de jogo de luta é que geralmente, no lançamento tu vai jogar, tu compra, daí tem um monte de gente jogando, né? Daí tu vai, pega um tempo depois, assim, até com um descontinho, aí tu só vai achar os negros que já sabem de tudo, né? Daí tu tá lá, pelegão, né? Tipo, coloquei o arcade mode no hard e ganhei, sou foda. Daí tu vai lá jogar e, nossa, é só surra, cara.
Pô, aconteceu isso comigo com SF4, cara. Eu fiquei um tempo sem jogar SF4, porque não tinha internet boa, só jogava no... agora tô com internet foda. Pô, vamos jogar o Super Street Fighter no online. Cara, eu só peguei luta e, tipo, o maluco me destruía, cara. Eu raramente acertava um soco com os caras, porque os caras já estavam muito manjados nas mecânicas do jogo. Pô, vi gente jogar bem de banca, cara. Nunca tinha visto isso na minha vida, tipo. E, porra, os caras estavam jogando. Então, realmente, o online, ele é um negócio que você tem que estar sempre aprimorado, sempre treinando, porque senão tu vai tomar uma sova bonita.
Eu acho que esse que é o problema de jogo de luta em geral, que tu pega... É uma coisa bem... um pouco mais nicho, né? Então, por mais que, Dragon Ball vendeu 2 milhões no lançamento, mas, tipo, quanto desses 2 milhões ainda joga, né, cara? Daí, tu que é um cara que quer jogar um pouco mais, assim, ou quer aprender, acaba sempre sendo um pouco prejudicial, né? Tu, tipo, eu quero ir pro online e aprender umas coisas, ou mostrar, tipo, como eu jogo, né? Acaba sempre sendo uma decisão, aquela coisa que o cara tem que ter vigor, tipo, comparado a um FPS ou qualquer outro gênero, é muito mais difícil tu achar teu lugarzinho, né, no jogo.
Pera, eu só vou discordar da parte do FPS, que se tu entrar no online de FPS também, se saber jogar, é um inferno.
Então, mas o que acontece, eu tô pensando isso aqui que o Desgraça falou, eu tava até vendo uma entrevista lá do Maximilian, né, até e de outras pessoas também, dessa EVO aí 2019, eles estavam comentando sobre isso, que hoje em dia, a gente percebe até pelo Street Fighter V, que a gente comentou, o próprio Dragon Ball FighterZ, que tem muita gente assim, bem braba ali dentro, mas você percebe que os jogos, eles estão numa parada que eles querem também, eles querem que a pessoa que joga bastante tenha um espaço, mas eles querem também que aquele fulaninho que não joga quase nada, tipo, eu sinto isso muito com Mortal Kombat 11 também, que ele tem um coisa, ou ele deixa aquele espaço casual pra pessoa entrar, que o casual também de vez em quando é foda, tem gente que não é casual dentro do casual, entendeu? Mas, eles tentam também que, eles tentam pegar todos os mundos, aí eles estavam até comentando que isso de vez em quando piora um pouco os jogos, e eu também acho que, tipo, tenta trazer uma facilidade que acaba sendo, de vez em quando, prejudicial, mas aí, não tem aí, como, entendeu? É como funciona hoje em dia, cara.
Aí eu acho que eles estão sendo um pouco babaca. Não, olha, eu sou tão foda e eles ficam facilitando. Não, cara, o jogo é pra todo mundo jogar. Logicamente vai ter uma galera que vai se destacar. Quem já tem torneio já é o cara que tá trabalhando com aquilo. Já não é mais diversão, mas tipo, o jogo ainda ele tem que ser atrativo pra galera que tá de fora. Ele tem que vender pra mais gente. Ele não tem que só vender pra aquele nicho específico. Então, tipo, ele tem que ter as facilidades que ele não pode fazer. A fazer uma facilidade burra, como por exemplo é o caso aí que vocês falam muito do Street Fighter V. O Street Fighter 4, ele era um ótimo jogo pro iniciante, logicamente ele ia ter que se esforçar um cadinho, como qualquer outro jogo, né? Qualquer jogo que você pega, ele vai ter a escala de aprendizagem dele, o cara vai ter que estar disposto a aprender, né? Se ele comprou logicamente, ele tá disposto a isso, pra jogar. E aí chega no ponto que você pega o Street Fighter V, você emburrece o jogo ao máximo, ao ponto de prejudicar até o próprio desempenho do jogo, aí é uma sacanagem.
Eu não acho que o Street ele seja meio que, como posso dizer, emburrecido, né? Eu acho que o problema é que ele tem algumas janelas de facilidade no jogo que, tipo, eu não vejo graça, assim, viu? Sei lá, eu vou jogar ele, por mais que eu não seja um cara muito bom, né? Daí, aquela coisa, tipo, dá um golpe no cara, daí o combo, tipo, fica o quê? Sabe quando dá o hit stun, assim, daí depois eu vou dar outro golpe? Ele tem isso, só que é muito não natural, saca?
Eu também sinto a minha... Eu joguei essa semana aí, que tava até domingo. Nego não vai estar ouvindo, né?
Esse não aprende, né, cara?
Não, mas o que acontece? Aí que tá. Eu fui jogar pra... Falei assim, vou gravar um vídeo pro canal. Aí tinha o Code liberado, o Sagat. E eu falei, vou testar. Mano, eu comecei a jogar, mas tipo, você sabe quando tu joga um negócio que você não consegue... Aquele negócio, eu falei assim, cara, esse jogo só não é pra mim. Não é que ele é ruim, se eu tivesse que dar uma nota hoje. Era uma nota 7,5, 7... Mas, cara, esse jogo não é pra mim. O jeito que ele funciona, caralho, não é. Cara, os bonecos estão mudados de um jeito que não me agrada, cara. Eu fui jogar com o Cold, eu falei, mano, o que tá acontecendo, cara? Não parece o mesmo boneco que eu joguei a vida inteira. E, tipo, se fosse uma mudança, que nem eu senti, é porque é foda. Eu sinto muito que o Third Strike, eu até descobri essa semana que tem um dos cabeças lá do Third Strike que tá trabalhando nessa equipe do Sancho. Até me animei mais em jogar o Sancho. Mas o Third Strike, ele tem algumas mudanças, mas mesmo assim, quando tu pega o Ryu, o Ryu até no 5 tá até tranquilo. Você pega o Ryu, um outro personagem, você fala assim, caralho, esse ainda é o Ryu, é o Akuma, você joga com um diferente desde os primeiros, é o mesmo personagem. Cara, quando tu vai jogar o 5, eu jogo com a Juri, parece que eu tô jogando tudo menos com a Juri, cara. Putz,
entendeu? Parece a Juri que mudou que... Uma coisa que eu vejo o nego reclamando que é, né, a Karin, né? Que a Karin no Alpha 3 tinha um jeito bem único, ela tinha os reca dela e tal. Daí ele falou, se tu quiser jogar com reca, tu tem que usar o V-Trigger lá, que daí o V-Trigger dela, ela tem um negócio que ela pode dar os reca, né? Tipo, tu modifica um personagem de um jeito totalmente desnecessário, né, cara?
E ele tem umas fusões ali de mecânicas de tipo, de coisa do Street Fighter e do jogo da SNK. Tipo, não sei se o Desgraça jogou, eu joguei um pouquinho com... O presidente lá do mundo, o G, né?
O G.
E fui jogar com ele. Cara, ele tem uns golpes que são parecidos com o Terry, que é aquela magia dele, o especial. Ele dá um especial idêntico o do Terry lá, o Power Gazer, né? Igualzinho. E ele tem aquele golpe com chute.
Não é igualzinho.
Né? É parecido. Não é uma Brastemp, mas é parecido. E ele tem aquele golpe com chute. Depois ele tem umas coisas dele, ele tem um pouco de agarrão, né? Cara, Street 5 também... enche o saco com alguns personagens assim, que eles têm que ter um agarrão, que é um ser pra frente, um ser pra trás. E eu fico jogando e eu, cara, esse jogo não é pra mim, entendeu? E eu desisti.
Mas tu não é o único, cara. Eu lembro que muita gente no lançamento não, até depois reclamou que, tipo, pô, eu tô jogando aqui, eu não tô pegando jeito. Eu tinha nego profissional, assim, que abandonou o jogo, né, cara? E bastante, bastante gente foi pro Sancho, né? Tu vai ver alguma coisa assim, um jogo mais tradicional.
O pior é que a grande proposta dessa facilidade, entre aspas, do Street Fighter V era isso. Ah, não, a gente vai facilitar o jogo pra poder jogar. Eles vendiam isso. Street Fighter V
era mais fácil. Promessas, cara.
Qualquer um pode jogar, né?
As promessas da história. De desbloquear personagem, ouvindo isso tudo e tipo, eu, caralho, vai ser foda e não sei o que, porra,
o mano. Novo, né, inacreditável, novo passo pros jogos de luta aqui. História.
E aí quando ele sai, aquela coisa que nego dá nota baixa, que não tem nada, não tinha nem online direito no dia, puta que pariu, cara. Ele já andou uma longa estrada já, cara, pra falar a verdade. O que ele tá hoje, do que ele começou, é outro jogo. Jogos que a gente tem hoje. A gente tem Street Fighter V, claro. Tem um muito bom que a gente não comentou aqui, que pra mim ele tem um dos pontos mais fortes hoje dos fight games, que tipo, ele consegue trazer muito público casual, que é o Smash, né? O Smash aí que é essa coisa que a gente. É jogo de luta ou não é jogo de luta? Não vou nem entrar nessa.
Segundo o criador, não é jogo de luta. Se ele disse que não é, pô, quem sou eu pra questionar, né, cara?
Só que quem joga fala, não, é jogo de luta sim, Sakurai não sabe de nada, ele é um doente mental.
Tipo, o cara que criou a parada, não vou, né, porra.
Mas com esse tipo de gente a gente não se discute. Mas, pô, o Smash, cara, o Smash
tipo,
é importante.
A gente falou isso e tipo, perdeu todo o Smash, que o Smash, né? Ele se manteve, né? Era do o Melee, né? Que o nego enche o saco até hoje, que ah, jogo foda, lá, lá, lá. E ele se manteve, né? Ele teve esse crescimento dessa comunidade dele e tal. E até, e, tipo, a gente falou de simplificação, né? Ele é um dos exemplos mais claros, assim, de simplificação de jogo, né, cara?
Eu lembro que tipo, assim, dos hoje, tipo, o Smash é super acessível e todo mundo gosta. Eu acho muito maneiro isso, cara. Você vê, tipo, a pessoa, tipo, o Cat, a gente comenta. Ah, não, mas eu jogo um pouquinho e tal. Mas você vê, o cara não é... Cat, você tá ouvindo, não tô te mudando nem nada. Mas, tipo, o cara não é esse cara que gosta de jogo de luta, que fica vidrando essas porra. Mas, tipo, o Smash tem essa parada com as pessoas, né, cara? E a gente vê isso em números de visualização e tudo. O nego gosta dessa porra, cara.
É, que tem, né, vários fatores que... Fora o que a gente falou, que é um jogo mais fácil, né? Aquele jogo de luta padrão, ele é um jogo que chamam de platform fighting, se não me engano, que é um termo mais técnico. E, tipo, só dá mais golpes únicos, não tem tanta coisa de combo, assim, ele é... Os golpes são, tipo, frente, um botão, coisa assim. E tem, né, a marca, né, que a marca é uma das coisas que mais faz popularidade, né. Se alguém quer fazer um jogo de luta com sucesso, só colocar uma marca, né, Injustice, o Dragon Ball FighterZ mesmo, né, tipo, pô, ele cativou tanta gente justamente por ter uma marca por trás, né.
Todo mundo tá lá, né, cara. Faustão, Didi Mocó... Caso Alberto, tá todo mundo no Smash lá, se você ligar hoje, você joga com quem quiser. Esse ponto também, o marketing é muito bom, né, cara? O marketing que eles fizeram do jogo é excelente e é um bom jogo de luta, não tem o que se falar. Ah, não, não é de luta, né? O Sakurai falou que não, mas é um bom jogo, assim, coisa. O que mais que a gente tem? A gente tem o Dragon Ball FighterZ, né, que, na minha opinião, é o que o Marvel vs. Capcom Infinity tinha que ter sido, né? Mas não foi, ele praticamente é o Marvel Capcom 3.
O Dragon Ball FighterZ, ele é um jogo de luta nessa pegada de... Ah, mais simples e tal. Só que, né, eu acho que o básico, tipo de... Ah, tu meter pressão com os bonecos, tu usar assist, essas coisas, ele ainda é aquele... Acho que é uma porta de entrada meio brusca, né? Tu vai jogar online dele mesmo e tem...
Dureza.
Assustadoras, diria eu.
Sim. Dureza, é.
Olha o trauma aí.
É, aquela coisa tipo, se o cara te jogar no contra o corner, né, a parede lá e ficar te dando uma sequência, provavelmente ele vai te matar, cara, porque...
É é o inferno que nem a final aí desse ano, né? Maluco, duas horas de maluco na parede, subindo, descendo,
né, cara? Não, e tu viu a final que... mesmo, né, que tu... Esse cara que tá sendo o campeão aí, o Goichi, o esquema dele, que todo mundo fala bem, é a defesa, porque, cara, a defesa do cara é absurda, cara. Ele é tipo uma muralha, cara. Não tem o que fazer. O cara tá. Tem uma hora que o Sonic Fox ativa o Spark, né? E ele defende o Spark inteiro do cara, velho.
Sim, eu vi. Teve uma hora que ele defendeu até o golpe com... Ele deu reflect no golpe com bola, né? Que a magia mais forte, né? Que gasta uma barra, né? Pô, ele defendeu o golpe do cara pra conseguir escapar. Tipo, é uma parada... Você usar o reflect nesse tipo de coisa é uma parada difícil, né? Não é um negócio pra qualquer um, cara.
Pra você ver, né? Ele tem bons reflexos, inclusive.
Sim, exato. Olha só.
A gente tem mais... Tem o Tekken, né, cara? Tekken 7.
Sim, Tekken 7, que esse ano surpreendeu bastante mesmo, né, cara?
Pra mim, o Tekken tá assim faz tempo, cara. É que o Tekken, né, é aquela franquia que todo mundo já tem uma familiaridade. E agora, com essa... Eu acho que, cara, desde o Tekken 5 que eu não ouvia falar, tipo, tanto de Tekken, cara. O 6 eu passei batido, eu ouvi falar alguma coisa do Tournament 2.
Peraí, tem Tekken 6, cara? Tem. Dois Tekken que eu não acredito que tem. Tekken 4
e
Tekken 6, cara. Eu nunca ouvi falar desses dois, cara.
Quem quatro tinha tipo cabeça de bacalhau, né? Eu zerei a
primeira
essa vergonha.
Nossa, cara. É tipo, é Tekken 3, aí depois Tekken 5 e agora Tekken 7, cara. Não existe pra mim o 4 sair nessa porra.
Então, o negócio que... Cara, ele é um jogo, se tu for pensar, ele é complicado, porque... Até pra tu se movimentar no jogo, tu vê o jeito que os caras se movimentam em torneio. É o que chamam de o Wave Dash, se não me engano, que tem um apelido que é Korean Back Dash, que é um negócio que tu fica, tem que apertar tipo, pra frente, pra diagonal, pra trás e diagonal de novo. Jesus. Que é um negócio que daí fica, tu vê que os bonecos se tremelicando assim, que tipo, o cara pode se mexer rápido e ao mesmo tempo ele pode até defender, sabe? E tu vai ver, tipo, tu vai jogar o Tekken normal, assim, pessoas que não manjam de nada, assim, não, ele é um jogo humano, fácil, né? Seres humanos, né, normais, não, tipo, não são os coreanos que, tipo, fazem faculdade disso, curso técnico, essas coisas. Tu vê que, tu vai comparar, tipo, a skill de cada um, cara, é um bagulho absurdo. Mas o bom do Tekken é que mesmo sendo casual, tu consegue jogar ele. Fora sim, que eles, pô, o jogo é bonito, né.
Ah, cara, o fighting game, acho que, tipo, pode ter depois falado de Mortal 11, mas é o fighting game mais vistoso, né, cara. Cara, o Tekken, o Tekken 7 tem uma parada incrível, cara. Que ele pega personagens de outros jogos e deixa mais bonito do que... Cara, o Akuma do Tekken, cara, é o Akuma que eu quis jogar a vida inteira, cara. O Akuma do Tekken é muito bom.
Cara, aquele negócio, né, cara? As outras empresas não querem se esforçar em fazer um bom modelo, né, cara? Então, maluco.
Eu falei, quando eu vi o Akuma no Tekken, eu falei assim, cara, se eu trabalho na Capcom, e não por causa de não gostar do Street Fighter V, mas eu vejo aquele Akuma Leão do Street Fighter 5. E eu vejo esse do Tech, cara, ele tá assim, meu Deus, cara, o que que a gente fez, mano?
O que nós fizemos?
Até o próprio Gizzy, cara, eu acho que tá bem bacana.
Sim, sim.
Comparado com o do KOF 14, que é o atual.
É bom, mano. Aí é chutar cachorro morto.
É, né, cara, graficamente o KOF tá passando aí pra época difícil, né, cara?
Estamos em obra.
Não, mas o Tekken, né, já tinha esse legado, né, de o pessoal, o Tekken 3, Tekken 5, eu já conhecia. Daí eles, eu acho que colocaram um jogo mais, bem, eu acho que comercialmente, como eles divulgaram o Tekken 7, como jogo assim, cara, tu vai ver o alto nível dele, mesmo tu não entendendo muito jogo de luta, tu vai entender que tem hype, porque eles colocaram os esqueminha lá, tipo, quando dá um trade, né, quando os dois acertam um golpe ao mesmo tempo e vão meio pra trás, tem aquele, a tela fica tipo preto e branco por um tempo e dá um flash, daí, quando estão no miquinho da vida e vão dar um golpe no outro, tem aquele slow motion, tipo, o jogo, mas... ele sabe administrar muito bem esse espetáculo, então acho que qualquer um que quiser assistir Tekken vai ser tipo, e jogar ele, o básico dele, qualquer um vai lá jogar e, sei lá, usar o frente X da Asuka lá, que ela fica girando e dá um chutão que tira metade da tua vida, então é um jogo tranquilo de tu jogar casualmente, mas, né, pra tu virar um profissional, né, ou tu querer competir nele já é um pouco mais difícil.
Vamos lá, acho que mais dois que hoje em dia a gente tem um destaque grande, seria o Mortal Kombat 11. Eu tô até pra gravar um vídeo só falando sobre ele, assim, acho que não tem o que comentar, na minha opinião, o melhor modo história de jogo de videogame, assim, de luta.
Não, aí também não, mas melhor modo de história de Mortal Kombat, eu concordo com você.
Tipo, a gente pode discutir isso depois, mas...
Esse filme...
Esse
filme da Marvel de segunda categoria aí...
Isso, é, não, parecido com o Ultimato, né?
É, eu só tenho... É. Só a única coisa que eu quero saber, desgraça fez um quando eu falei melhor história de Mortal Kombat. Realmente tem alguém que acha que alguma outra história de Mortal Kombat...
Bem é foda.
Mortal Kombat 9, cara. Eu acho, entre todos que tem, ele é o melhor, cara, de história.
É desgraça, sei lá.
Não. Cara, se, coloca a viagem de tempo na parada, já é propenso a dar bosta, cara.
Sim, cara, não, cara.
Bom, isso que a gente ia comentar. Um outro jogo aí que também que tem essa questão de ser mais fácil, né, cara? Que quem não manja muito consegue jogar de boa. Você tem o Fatal Blow lá, né, e aquele... Um monte de presepada, assim, não tem nem muito o que falar, jogo excelente, tava em destaque aí até há pouco tempo, jogo ótimo, e um outro que eu queria puxar, que eu sei que vocês estão gostando bastante, que é o Sancho, né, cara? Que tô doido que...
O problema de dizer que eu tô gostando bastante,
Eu só tô assistindo o jogo
porque não tenho. Né?
Mas a gente tá gostando, mas isso que eu falo, isso é um ponto maneiro. A gente tá gostando de assistir, de ver a galera falando sobre, de tipo, de tu ver nego roubando com o Genjuro lá.
O Sancho, a parada do Sancho, como ele saiu ainda esse ano, um ou dois meses atrás, então, tipo, ainda tem que ser, ele saiu numa época privilegiada, né, perto de Evo e tudo mais, então acho que ainda assim, pra gente dar um panorama total, teria que esperar pelo menos mais esse mês e o próximo pra ir bater o martelo de vez, né?
Cara, mas eu tô jogando a demo, né, mas acho que o legal dele é que, comparado a todos esses jogos ali, ele é o mais contido e tem aquela coisa de, ele é um jogo focado em danos gigantes e, tipo, tu saber defender, tu ler bem o adversário, assim, então...
É focado em bater na hora certa, né, cara?
É um diferencial no meio desse campo que a gente tem hoje em dia, que até o próprio Street 5, né, que era o Street Fighter, né, que é um jogo mais simples, daí, tipo, o Street 5 é cheio daqueles combos, tipo, meu Deus, agora o E-Honda tem combo, ele virou a Hinako do KOF. Então, ele pega essa parada mais das antigas mesmo, que eu joguei a demo lá, o Grand Blue, que ele é um jogo desses mais simples, né, não tem, tipo, mas que dá pra tu fazer alguns combos grandes, o fundamental dele, ele é bem mais básico, assim, até que os caras falam, inspirado no Street 2, mas inspirado no Street 2 e tal. Então, acho que esse tipo de jogo faz falta, assim, e só me dá esperanças pra ver se a SNK não vai fazer um KOF novo, tipo, sem ter essa firulada de combo que era o 13, diminuiu no 14, mas ainda é irritante pra mim.
Ele vai fazer o KOF 15 ou 16, eu não sei que número eles estão.
15, cara.
Eles vão fazer o KOF 15 de novo com as pochilas do Senai lá, pra você fazer seu curso. 0800 lá pra você fazer, você vai gostar, cara. Você vai gostar de estudar, gastar seu tempo estudando...
Aula online, né, cara? Você compra o jogo e uma aula online.
Aula online.
Minha apostila, né?
Cara, apostila. Eu vou falar, vai ter apostila 1 Kyo, apostila 2 Yori. Vai ser apostila em trios, né? Porque o negócio do KOF é trio, então cada módulo é um trio. Trio Fatal Cure. Aí você tem lá toda apostila dos três, cara. Isso é bacana.
Desses novos, cara, eu acho que só faltou o Soul Calibur e o Blazblue Cross Tag.
O Soul Calibur, ele tá... ele tem uma margem legal, até os caras da produção estavam falando. Porra, ele vai ter um Season Pass novo agora, né? Na segunda temporada. Uhum. Porque o público do jogo tá dando um suporte maneiro. Então, tipo, realmente eles falaram até que eles ficaram surpreendidos. É uma parada que... Agora você falou o Blazblue Cross Tag, mas porque esse ainda pra mim ele é muito nicho, cara. Eu não vejo ele tendo uma visualização legal como esses outros que a gente acabou de falar. O Soul Calibur eu acho até bacana, ele tá realmente tendo essa visualização. Acho que até ano que vem, se a Bandai Namco trabalhar direito.
Mas na real, cara, acho que os jogos que teve na Evo, pelo menos que, né, a Evo mais popular no momento que fala Evo, acho que qualquer pessoa, tipo, caraca, vai ter o torneio de jogo de luta, por mais que, acho que mensalmente sempre tem um torneio meio grande, assim, pro pessoal ver. Tu vê o Soul Calibur, eu acho que ele foi um dos com menores participantes e menores views, assim, então, tipo, até o... Na verdade, eu acho que o Blazblue Cross Tag foi menos, mas daí aquele... o Under Night, né, que é esse jogo da French Bread lá, que é aquele cara que fizeram o jogo de luta que era baseado no Fate, que era o Melty Blood. Ele é um jogo que É um estilo mais anime, assim, mas ele é um jogo também que, acho que se tu for pegar pelo básico, assim, ele é legal de jogar. E comparado, agora comparando ao BlazBlue Cross Tag, né, que o BlazBlue Cross Tag é tipo... Cara, ele é basicamente um Marvel vs Capcom 2 de anime, cara, porque é aquela coisa de, chamar assistir, tipo, tempos de assiste mais livre, ele é um jogo mais simplificado, acho que é dois botões pra fazer combo, né, então eles transferiram... personagem de várias aqui. E outro, esse é outro aspecto que faz ele ser um Marvel vs Capcom 2, né, que é tipo aquele dump de sprite, né, que saiu, no caso, no lançamento vem o pessoal do Ruby, né, que é esse anime 3D ocidental aí. Agora vai ter a Yumi do Sarankagura, que é um sprite novo também. E vai ter o pessoal do Akatsuki Blitzkamp, que é um jogo muito underground de luta, assim, que eles vão colocar um carinha lá que tem, tipo, um uniforme meio militar. E do outro lado tem um tanque, que tipo, é um tanque com uma cabeça de caveira, assim.
Ah, sim, já viu? Eu cheguei a ver alguns gameplays desse jogo.
Caraca, daqui a pouco eles vão colocar qualquer coisa ali, cara.
Agora né? Botar a galera do Guilty Gear, nem pensar, né,
cara? Guilty Gear... o problema é que os sprites já devem estar muito velhos, assim, né? Comparado ao BlazBlue, então.
Eles não querem refazer, eles não querem refazer. Preferem refazer pro novo.
Mas falando, né? Pois é, você falou de Guilty Gear, né, cara? Guilty Gear novo tá vindo aí também, né? Olha aí. Pô, sim. Eu acho que, sei lá, desde o... Pior, é que os anos 90 tinha aquele boom de certos jogos, né? Eu acho que, mas hoje em dia, tendo online essas coisas, tu tem uma gama de opções muito maior, né? Tanto de formas ilegais, né? Como usando o Fightcade, como os legais, né? Que nem a gente já falou, vários, o Tekken, Smash, essas coisas. Então, pra quem... Quem quer entrar de cabeça em jogo de luta, pô, já... Até jogando... quero só jogar um casualmente, daí tu pode, sei lá, achar grupos de Discord, fóruns, assim, pra arrumar com os outros. Ou tu quer aprender profissionalmente, daí tu vai ter sites com guias e tal. Então, pô, hoje em dia eu acho que...
Melhor época,
nunca, cara, foi tão fácil entrar nesse tipo de jogo, né? E, tipo, comparado a outros jogos que, sei lá, um FPS que... só tem que aprender a se movimentar um pouco melhor e mirar direito, coisa parecida. LOL e Dota, essas coisas que... Por mais que seja difícil, como é um jogo de time, dá pra tu indo aprendendo melhor e já tem teus amigos ao seu lado pra melhorar. Jogo de luta é aquela coisa que dizem, né? Que o problema de jogo de luta é que tu sendo ruim, tu não tem a quem culpar além de você mesmo, né? Então... Tirando, o boneco do adversário é roubado.
Se vira.
Mas enfim, acho que é isso, né, cara?
Fechou, gente. Fechou, a gente falou bem.
Já foi o bastante, inclusive, né? Louco.
Bate aí pro editor.
O editor aí, vamos ver, né, cara?
É de desânimo do cara.
Ai, ai. Mas enfim, é isso. Você que ouviu até aqui, muito grato. Muito grato aos meus amigos Belo, Kenô. E o Bumo que saiu no meio aí, mas dá pela participação de vocês e até mais.
Próximo.